Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Temos já a presença dos elementos, dos membros signatários, que representam os signatários do documento de reconfiguração da banca em Portugal, a quem agradeço a presença e a disponibilidade para este diálogo com o Parlamento e concretamente a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Nós vamos aplicar os procedimentos, a nossa grelha de tempos para audições. Esta sessão vai iniciar-se com uma intervenção inicial do Dr. João Salgueiro, de cerca de 15 minutos, e depois a primeira ronda de perguntas de 8 minutos e a segunda ronda de perguntas de 5 minutos, e se assim for entendido, depois as perguntas individuais de 2 minutos por cada deputado que se venha a inscrever. Eu reitero um agradecimento em nome da Comissão pela disponibilidade e também, seguramente, posso antecipar já um agradecimento pela qualidade das intervenções que aqui vamos ouvir e dos esclarecimentos que vão ser prestados. E passo a palavra ao Dr. João Salgueiro.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, só para uma justificação, andamos a dar aqui uma volta, já é a terceira sala onde vimos, pelo que fomos conduzidos para outra, incluindo um colóquio sobre política externa lá em cima. Bom, em rigor... naturalmente sabem o mesmo que nós sabemos. Nós, a ideia de virmos à Comissão nasceu do Sr. Presidente da Assembleia da República. Nós tivemos uma audição com ele em que se discutiu o documento sobre a reconfiguração da banca em Portugal e ele sugeriu que talvez fosse interessante virmos aqui à Comissão e falarmos. Não é preciso, se conhecem o texto foi publicado em mais que um órgão de comunicação social, mas tem um site também,
foi distribuído.
Pronto, então isso facilita muito. Portanto, eu não vou precisar de muitos minutos, apenas para uma questão de método. O documento não é emanado por nenhuma organização, é um documento que resulta de signatários diversos, que porventura terão opiniões diferentes sobre muita coisa, não necessariamente sobre este tema, mas em geral sobre os temas que dizem respeito à realidade portuguesa, europeia e internacional. Pareceu oportuno, começaram-se a falar deste documento antes de ele existir. Posso dizer que a ideia nem foi dos signatários, foi uma opinião pública. Começou-se a falar num documento contra a espanholização da banca, que não é o caso. Isso é uma consequência, não é a razão de ser do documento. E começou a haver pessoas que achavam que se devia chamar a atenção para vários pontos. E, portanto, são esses pontos que eu vou sugerir aqui como recordatório, que dispensa de ler mais atentamente o papel. Em primeiro lugar, a situação era desconfortável pela situação em que a banca portuguesa se vinha a mostrar afetada por vários aspectos que não eram os mais positivos. Não é muito diferente do que se passou em alguns outros países, mas é mais tardio. A crise da banca na Islândia, na Inglaterra, no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, até na Alemanha e em França, e particularmente também na Espanha, não chegou a Portugal tão cedo, mas acaba por ter alguns aspectos comuns. Foram situações que resultaram, basicamente, da situação da economia mundial e depois, no caso da Europa, da economia europeia. E, como pano de fundo desta preocupação, temos que falar dessa realidade. As consequências da crise financeira americana, que tiveram o seu lugar e não vamos falar nisso, mas está presente nas consequências, e a situação da economia europeia, que tem sido o continente com pior desempenho económico e com taxas de crescimento muito baixas. São particularmente baixas em Portugal e Itália, mas são baixas em geral, e que isso não pode deixar de ter consequências na situação da banca. Mais recentemente, que não foi o caso nos outros países, a política de taxas zero ou mesmo taxas negativas agrava muito a situação dos setores financeiros, como é natural. É feita para ajudar a resolver e resolve alguns aspectos, mas agrava muitos outros. Bom, o que é que o papel tem? Tem, em primeiro lugar, um alerta, se pudéssemos resumir, a dizer que é um alerta para casos seguintes, se houver casos seguintes. Felizmente pode não haver, mas infelizmente pode haver. E, portanto, é bom pensar a tempo. Havia um ditado português que dizia: quem vai para o mar avia se enterra, e é das áreas onde convém que a gente pense nos problemas antes deles surgirem. Na medida em que os setores financeiros são setores de confiança, não há um produto físico que as pessoas escolham, que vejam, baseia-se numa relação de confiança, e qualquer elemento que altere essa relação de confiança pode ajudar a desencadear uma crise ou agravá-la. Se este papel tivesse alguma utilidade, era de funcionar como um alerta. A intenção é essa. E quais são, os pontos que justificam esse alerta? Em primeiro lugar, a solução que foi encontrada para o Banif não pode ser no sentido que não deve, a título nenhum, ser reproduzida noutros bancos portugueses. Foi uma situação cara, muito cara, para os contribuintes portugueses, mais do que se podia imaginar. Foi uma situação que foi pouco clara, foi muito obscura na realidade, e não foram apuradas as responsabilidades desse desenlace. Há uma comissão de inquérito sobre o assunto, portanto, felizmente não temos que nos meter nisso, mas é um caso que não se devia repetir. O que é que se pode acrescentar mais? É que isto tem como pano de fundo o novo projeto que está a começar a dar os primeiros passos, mas só que será operacional em 2024, da União Bancária Europeia. A União Bancária Europeia sabe-se quais são as intenções, que são boas, mas não está testado o suficiente. Foram poucos os bancos, e muito pequenos, na Dinamarca, e mais um ou dois casos, em Itália também é um caso também muito pequeno, mas assim, como sistema que pode ser atingido, aparece o caso português em primeiro lugar. E não é uma posição confortável servir de experiência para os outros corrigirem o que tiver a ser corrigido. O governador do Banco de Itália chegou a dizer, numa intervenção que fez aqui há uns meses, poucos, que a União Bancária tinha sido feita para resolver problemas e não para os agravar. E que estava previsto, no desenho inicial, que em 2018 se fizesse a avaliação dos resultados conseguidos e corrigir o rumo, se fosse caso disso. E ele sugeria que se fizesse já essa avaliação. Para ser um governador de um Banco Central, só se tivesse debaixo do jato muito fogo é que se justificava uma intervenção destas. E eu penso que isso esteve ligado às soluções que eles estavam a tentar negociar com a União Europeia para alguns dos principais bancos italianos. Este caso do Banif é um alerta também neste sentido, é que não se sabe quem é que foram as entidades que tiveram a decisão. A União Europeia diz que não foi porque não podia ser, não tinha competência para isso, e é verdade, até porque o caso Banif não era considerado relevante, estava na esfera da supervisão portuguesa e não da supervisão já ao nível do Banco Central Europeu. O Banco de Portugal explica as coisas de outra maneira. Como digo, isto continua a ser da esfera da Comissão de Inquérito respectiva. Mas como vamos ter um longo período experimental da União Bancária Europeia até 2024, até lá parece que a regra é a União Europeia já decide através do Banco Central Europeu ou da DG Com, e os países depois implementam e pagam a conta, o que me parece um esquema um pouco justificado. Por trás destes problemas todos está a situação de morosidade da economia europeia, como é evidente. Não é possível avaliar a qualidade do crédito numa situação de uma crise generalizada em que empréstimos a famílias para comprar casa, que pareciam suportados por empregos e rendimentos razoáveis, acabam por coexistir com situações de desemprego e incapacidade de pagar, e portanto vão avolumar o mau crédito para compra de casa. Também nas empresas acontece isso. Quando as empresas foram atrás de uma orientação estratégica portuguesa de investir em países que eram importantes para uma diversificação da nossa relação de fora da Europa, para a Venezuela, ou para o Brasil, ou para Angola, ou para Moçambique, ou para a Líbia mesmo, e depois se vem a perceber que daí resultam problemas muito complicados. Empresas que foram encorajadas e apoiadas para isso acabam por depois ter situações de ruptura, quando não de liquidação mesmo, em muitos casos. Bom, é também um alerta nesse sentido. E eu não queria prolongar muito, só queria acrescentar isto. Se este esquema continuar da forma que está, experimental, em que as entidades europeias já são quem pode decidir nos casos que forem julgados relevantes, mas depois as consequências têm que ser acomodadas nos países onde esses bancos se situam, nós podemos ter um problema muito complicado, porque no fundo é isto. Qualquer caso que venha a justificar uma intervenção para uma eventual resolução acaba por ter consequências que não são as mais desejáveis, ou pode ter. Se nós olharmos para a situação do sistema bancário português, há vários casos que precisavam de ser equacionados em tempo útil. Há com certeza o caso do Novo Banco, há o caso da Caixa Geral de Depósitos, há o caso do BCP, depois há bancos de dimensão menor. Mas são de natureza diferente. Qualquer deles tem um problema, mas não são da mesma natureza. Durante algum tempo, ainda quando este papel não só foi redigido, como foi distribuído, ainda se discutia se era possível a recapitalização da Caixa, porque era considerado um auxílio de Estado, e o que está aqui no papel, por exemplo. E na altura, ninguém nos disse que não seria o caso. Felizmente, parece que nós tivemos a boa notícia, no primeiro contacto que tivemos com as autoridades portuguesas, que foi o Presidente da República, de ele nos dizer que parecia bem encaminhado esse problema. Parece que sim, que foi bem encaminhado, que afinal se percebe que não pode haver discriminação com base na natureza do acionista, se é público, mutualista ou privado, e portanto que a recapitalização, que é uma obrigação dos acionistas, neste caso também deve ser exercida, porque não só é um direito, é uma obrigação. Agora, não está dito, se isso não virá associado a tal boa abertura, a condicionalidade muito gravosa. E portanto, embora parece que haja um encaminhamento já em curso, não sabe que tipo de condicionalidade vai existir e em que medida é que vai alterar o perfil da Caixa e se isso coincide com a orientação da política nacional e dos interesses nacionais. No caso do BCP é diferente, os progressos conseguidos parecem consistentes, chega-se a falar mesmo numa capacidade do BCP ter algum papel na reorganização do sistema bancário português, mas obviamente que se não houver um waiver que torne capaz de se defender de qualquer oferta pública de aquisição, no dia em que isso for possível, pode acontecer e entramos outra vez numa lógica de resolução. E o novo banco, pela maneira como houve as tentativas, quanto a mim pouco refletidas, primeiro de o viabilizar a médio prazo, depois de o viabilizar para venda imediata e para um maior preço, também não é maneira. O que tem tudo isto comum é que são situações que reduzem valor a esses bancos e que se pode, essa redução de valor pode ser agravada de um momento para o outro, como foi no caso do Banif, por qualquer boato que surja. E, portanto, são situações que, se não forem equacionadas com consistência e com visibilidade, criam vulnerabilidades que podem levar a um desenlace parecido com o que tivemos no Banif. Portanto, há aqui vários tipos de problemas que se calhar hoje o papel já podia ser um bocadinho mais contundente, mas na altura parecia suficiente para pôr em discussão estas questões que eu acabei de resumir. E continuamos a pensar que isso é útil. Portanto, quando o Sr. Presidente da Assembleia da República nos sugeriu uma audição nesta comissão, achamos que era eventualmente útil para todos, porque dá mais visibilidade aos alertas e também... Se houver alguma troca de impressões e debate, como o Sr. Presidente acaba de nos dizer, melhor ainda. Eu não estou a representar nenhuma organização. Intencionalmente estamos aqui três dos subscritores, podiam ser outros, e qualquer de nós pode se achar bem poder intervir na mesma posição. Não sei se querem desde já acrescentar alguma coisa.
Muito obrigada, Dr. João Salgueiro. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. A palavra aos nossos convidados e a primeira palavra é para saudar o documento e a reflexão que produziram e que aqui nos trouxeram. É importante para a sociedade e para nós, agentes políticos, que quem não está no combate político direto, do dia-a-dia, possa dar o seu contributo de cidadania, fruto de uma reflexão que precisamente por estar mais afastado, muitas vezes é mais estratégica. Nós, muitas vezes, estamos preocupados com a gestão do dia-a-dia, com os problemas do dia-a-dia, de curto prazo, e essa capacidade de poder dar um passo atrás e refletir um pouco mais é mais fácil de quem não tem as responsabilidades imediatas da resolução dos problemas que diariamente se põem em cima da secretária, do ministro, ou aqui no Parlamento. E, portanto, agradecer o vosso contributo. Tenho três questões que gostava de colocar e de pedir a vossa resposta, a vossa reflexão sobre áreas distintas. A primeira é sobre os problemas do sistema financeiro. Os problemas do sistema financeiro português, aliás, o professor João Salgueiro fez a referência ao início, pós-crise americana, mas eu diria que eles vieram à luz, porventura já lá estavam. Não tinham, era a magnitude nem os holofotes que ficaram evidentes após aquilo que aconteceu com a crise do subprime. Mas mostram, na nossa perspectiva, e gostava da vossa opinião, que são indiferentes à origem do capital, o facto de serem capitais nacionais, estrangeiros, aqui ou noutro país, não foi isso o fator relevante. É indiferente à natureza do capital, no sentido de ser público ou ser privado. O exemplo, nós durante os últimos anos tivemos casos gritantes de má gestão por parte de acionistas privados naqueles que eram os seus bancos, mas está também presente aquilo que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. E, nomeadamente, quando a própria Caixa foi utilizada pelo poder político, no início da década de 2000, para um ataque ao BCP. E, portanto, eu coloco aqui a questão, não é o problema da natureza do capital a questão fundamental. É uma questão de gestão. E, portanto, gostava que partilhassem connosco uma reflexão sobre esta matéria, visto que pode haver posições ideológicas sobre isto, mas vamos tentar pôr a ideologia de parte e olhar para o problema e identificar se o facto de ser público ou privado aqui é relevante. Segundo, quanto à reestruturação do setor financeiro. É necessário reestruturá-lo? Estamos todos de acordo. Há no manifesto uma reflexão profunda no interesse em que a maioria do capital do sistema financeiro fosse o capital nacional, que era útil para o país. Partilhamos essa preocupação. A questão é, e o país tem capital, existe capital em Portugal para manter em mãos nacionais os principais bancos portugueses? Uma pergunta. Sabendo nós, olhando, fazendo o rewind à primeira pergunta, que a origem do capital, se é nacional ou estrangeira, por aquilo que se viu, não era garantia de coisa nenhuma. Mas vamos assumir que é relevante para a economia portuguesa que o capital fosse essencialmente nacional. Existe? Uma dúvida. Segunda, se não existe, tem que ser captado lá fora. Se tem que ser captado lá fora, defendem que o ideal é uma diversificação e que não seja concentrado. Partilhamos também essa preocupação. Mas tenho aqui uma dúvida, que é qual é a capacidade de dizer deve ser francês, deve ser angolano, deve ser chinês, deve ser americano, brasileiro, qual a questão da origem do capital. E como é que isso se faz? Porque uma coisa é fazer um roadshow, mostrar que temos instituições relevantes que possam ser adquiridas, mas depois não se pode apontar uma pistola a ninguém a dizer, por favor, compre, ou ao contrário, dizer vocês não pode comprar porque achamos que o país já está demasiado exposto à origem provinda desse país e, portanto, já não queremos que você invista mais em Portugal. Portanto, como é que consegue fazer essa diversificação no mercado em que nós vivemos? E a terceira, ainda nesta matéria, é para captar esse capital estrangeiro, é preciso confiança. É preciso que as pessoas acreditem, quer na solidez da nossa economia, quer na sua capacidade de expansão, nomeadamente, por exemplo, a países de língua portuguesa, para os mercados naturais, na estabilidade das regras. E eu pergunto-vos se acham que as medidas que têm sido tomadas pelo atual governo são no caminho de reforçar ou de manter essa credibilidade e essa confiança. Acordos estabelecidos em termos, por exemplo, de IRC e que são revogados com a alteração governamental. Ou reversões noutras matérias, na área laboral, ou na área das concessões, ou na área das privatizações. Se isso é compatível com um nível de confiança que o país necessita para atrair capital estrangeiro. Terceiro e último grupo de perguntas. A questão europeia. De facto, nós estamos incluídos dentro do espaço europeu e percebemos que o grupo tem algumas dúvidas sobre o modelo da União Bancária. Nós achamos que a União Bancária é extremamente importante. Aliás, partilhamos muito, isto foi aqui dito há duas semanas, quando tivemos a professora Elisa Ferreira em audição, que nos revemos muito daquilo que foram as suas posições enquanto relatora no Parlamento Europeu para a criação da União Bancária. Achamos que um fundo de resolução europeu é importante, visto que se não for o sistema financeiro a cobrir as falhas do próprio sistema financeiro, quem é que acabará por ser? Se não o contribuinte. E um fundo de resolução ao nível europeu é a única forma de ter dimensão, por exemplo, quando houver a necessidade, entre aspas, esperemos que não aconteça tão depressa, de recapitalizar ou de resolver um banco em Portugal ou noutro país, quando os seus fundos próprios não têm dimensão, só ao nível europeu é que existe essa capacidade. Por outro lado, só um verdadeiro mercado bancário, através da União Bancária, é que permite a todas as empresas o mesmo acesso a taxas de juro equivalentes. Hoje, o que nós sabemos é que as empresas alemãs conseguem no mercado alemão financiar-se a um preço, as empresas portuguesas ou espanholas financiam-se no seu mercado a outro preço. Não há um verdadeiro mercado interno nesta forma. Por isso defendemos a União Bancária.
E para terminar,
senhor... Estou mesmo a terminar. Defendemos a União Bancária, o que não significa que não haja aspectos a melhorar. Eu costumo sempre dizer, não há obras perfeitas e só aquele que pensa que é dono da verdade é que não está disponível para introduzir melhorias, retificações e corrigir aquilo que tiver que ser corrigido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. João Salgueiro, para responder.
Sobre a natureza da ideologia, eu realmente não queria sublinhar mais nada, acho que sublinhou bem. São áreas, particularmente a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, nós vivemos numa situação em que a regulação é feita pelo mercado, ao nível mundial e ao nível europeu. Há muita surpresa entre nós ainda quanto à maneira como a natureza da União Europeia foi alterada a partir dessa data, mas não há, em rigor, e há vários textos, e até eu podia citar-lhes alguns ou enviar-lhe, em que já em 1991 se dizia o que ia acontecer. É que, deixando de haver uma alternativa ao sistema de economia de mercado, que era o sistema de planificação centralizada, que parecia mais racional e como intenção era mais racional, o mercado iria ser a maneira de regular as relações dentro dos Estados e entre os Estados. E não havendo um governo mundial, estamos bem longe disso, infelizmente, não há maneira de introduzir algum critério de mérito para temperar o mercado. Portanto, isso não nos devia surpreender. E, como vem a propósito, depois nos pontos seguintes, eu não explicava mais porquê. A segunda questão era a natureza do capital. Bom, é óbvio que isto, eu não referi todos os problemas que nos preocupam, mas um dos problemas fundamentais portugueses ligado ao fraco crescimento é a não existência de poupança suficiente, que aliás tem vindo até a reduzir em termos de percentagem do rendimento disponível, mas isso podia ser conjuntural, uma alteração de atitudes das pessoas, mas tem vindo a ser insuficiente ao longo de décadas. E não parece haver neste momento alguma inflexão positiva nesse sentido. Portanto, é um ponto que merecia estar na atenção dos nossos responsáveis. Eu trato sempre com muito cuidado, porque as especulações teóricas é uma coisa e depois a responsabilidade das decisões é outra. E, portanto, aqui estou mais atento do que com vontade de expor. Quem vai decidir é que vai ter a responsabilidade e, portanto, deve ter a última palavra. Mas seria uma preocupação para mim, se estivesse nesse lugar, como aconteceu em alguns tempos, era estar muito preocupado com a poupança nacional, porque vai reduzir ainda mais a independência nacional. Porque qualquer solução que a gente queira decidir, encaminhá-la ou negociá-la, está muito fragilizada por facto de não termos autonomia própria para fundar as decisões. E, portanto, os incentivos à poupança ou a resolução desse problema devia ser uma das preocupações. Agora, teria vantagem haver um capital externo? Sim, senhor, e é preciso que ele queira vir. Isso, como referiu, aliás, numa questão seguinte sua, tem que ver com a confiança. Quem tem fundos para aplicar, vai aplicá-los onde pensa que é mais vantajoso que estejam. E, portanto, se Portugal tiver um diferencial positivo, virá para cá. Se tiver um diferencial negativo de condições, não virá para cá. Mas isso é da própria natureza do mercado. Nós, quando eu estive responsável pelo Banco de Fomento, nós uma coisa que nos incomodava é que menos de 10% da poupança recolhida em Trás-os-Montes era aplicada em Trás-os-Montes, porque não havia oportunidades de financiar projetos que existissem. E quando se encorajaram projetos um bocado à força, por uma promoção, acabamos por contribuir para a falência de alguns, porque eles tinham uma dimensão modesta, quando quiseram dar o salto não aguentaram. Bom, portanto, é exatamente um problema esse de tentar obter financiamento. Agora, porquê é que é importante que seja nacional? Porquê é que nós ficamos pior quando o Deutsche Bank estava cá, como a filial transformou aqui isto numa mera sucursal do Deutsche Bank? Porque deixa de estar sujeito às lógicas portuguesas e passa a estar sujeito à lógica da sede. Nada impede que um banco que está cá se transforme numa mera sucursal dos bancos estrangeiros. É muito mais fácil. Portanto, quando nós estamos a insistir para que devia-se fazer um esforço para que fosse capital nacional e que fosse diversificado, é porque, por exemplo, se forem os bancos espanhóis os únicos interessados, ou os principais interessados, estamos muito sujeitos a uma crise espanhola. Se houver alteração da política do Banco Central de Espanha, ou se houver uma crise de conjuntura ou uma crise política, isso vai se repercutir na lógica de aplicações financeiras desses bancos, que vão dar uma maior relevância ao prémio de risco e à localização dos projetos. E qualquer pessoa pensa que Portugal, estando muito perto de Espanha, a sua imagem e a sua conjuntura são muito influenciadas por isto. Tivemos o azar, numa das crises de um dos bancos portugueses, de inviabilizarmos o interesse dos bancos franceses, com o Crédit Agricole. O que se passou com o Crédit Agricole inviabilizou, por muito tempo, a possibilidade dos bancos franceses se interessarem por investir em Portugal. Estarão aqui para fazer negócios, mas não para ter aplicações consistentes. Uma das razões porque nos chocou a solução para o BANIF foi porque aparentemente haveria propostas de alguns fundos de investimento, e particularmente o Apollo, o fundo de investimentos americano, tem protestado pela maneira como foi rejeitado nesse concurso, como já tinha sido nos preliminares do banco, do novo banco. Ora bem, qual é a lógica? O que chegou a ser invocado, depois houve um desmentido das entidades europeias, mas que não podia ser porque não tinha alvará bancário europeu. Isso não faz sentido nenhum, porque sendo um mercado comum bancário europeu, basta que esteja num país que para ser um mero reconhecimento, não, nem é preciso autorização, e pode ser feito em minutos, é automático. Ora, eles têm alvará bancário, mais que um país europeu, têm três países europeus. Portanto, esse argumento eu não percebi porque é que se invocou, porque não tem fundamento. Isto tinha a propósito da poupança diversificada. Agora, o problema da confiança, eu não queria especular muito sobre isso. Mas acho que só há uma maneira, é um benchmarking, é ver o que está a acontecer às taxas de juros. Nós tivemos muito tempo, nós e a Espanha mais perto da Irlanda, nós mais perto da Grécia, mas não muito distantes um do outro, os dois países, em termos de custo do dinheiro que nos era aplicado para aplicações de ativos portugueses, públicos ou não. Esse prémio de risco tem vindo a aumentar. Ora, eu não referi, mas gostava talvez de referir agora, que nós estamos numa situação conjunturalmente boa nas relações internacionais. Nós temos a política do dinheiro fácil do Banco Central Europeu. Temos taxas de juros muito baixas, anormalmente baixas, o que para efeito dos devedores é bom. Temos uma taxa de câmbio que corrigiu a excessiva valorização do euro em relação ao dólar. Isso não é só para o mercado internacional, mesmo dentro da Europa. Nós somos concorrenciados por muitos países que exportam em dólares para dentro, como a China e outros países do terceiro mundo. E ter uma taxa de câmbio mais favorável aos nossos exportadores é bom. E há uma conjuntura de que se vai caminhar para uma união bancária. Portanto, é muito importante acompanharmos o que se vai passar. Ora, de um momento para outro isto pode mudar. Nós estamos em vésperas de uma decisão que pode mudar, mas não vale a pena falar nisso porque é tão evidente. E não se sabe como é que essa caixa aberta se vai fechar depois, não é? Bom, basta que o BCE, porque nas relações que tem com o Conselho Europeu, tenha comunidade política, para também haver um problema muito complicado e, portanto, a nossa situação é realmente muito frágil. E os prémios de risco aumentam desproporcionadamente em relação aos países que inspiram menos confiança. Portanto, isso devia nos levar a uma atitude muito prudente. E acho que não vale a pena dizer mais, como alerta, para não gastar o tempo dos senhores deputados.
Muito obrigada, Dr. João Salgueiro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Galamba.
Bom dia, queria cumprimentar os três subscritores do documento. Houve há pouco tempo, no PS organizou um debate sobre banca e fiz uma pergunta ao doutor Fernando Henrique sobre as consequências da União Bancária e disse que num contexto de baixíssima rentabilidade dos bancos e as pressões regulatórias funcionam como promotores de consolidação bancária, porque a única maneira que neste momento os bancos têm de garantir rentabilidade é operações de eficiência e sinergias e coisas do género. E o Fernando Henrique nessa altura disse que sim, que concordava comigo, mas ao contrário de mim não via isso como negativo, via isso como positivo. E portanto, a primeira pergunta que eu faria aos subscritores é qual é o entendimento que têm sobre esta matéria, se concordam ou não que de facto no atual contexto a União Bancária, na fase em que está, mais do que uma reforma que permite um determinado tipo de estabilidade ao sistema, age como catalisador de alteração do próprio sistema, porque num contexto de baixa rentabilidade, a única maneira que os bancos têm de assegurar o cumprimento das suas obrigações regulatórias e ter alguma rentabilidade é tornarem-se maiores. E, portanto, como é evidente, países mais pequenos, neste contexto, serão presas inevitáveis do sistema, porque não é expectável que seja um banco português a comprar bancos no exterior, mas sim o contrário, que é aquilo que é o movimento que neste momento se assiste. E a pergunta que eu gostava de fazer, ou pelo menos a reflexão que convidava a fazer, era se a baixa rentabilidade dos bancos favorece ou promove a concentração bancária, e isso, como é evidente, prejudica a países mais pequenos como Portugal e portanto, torna mais difícil a manutenção de um sistema bancário de base nacional, não podendo ninguém condicionar a priori estratégias de investidores, quer dizer, se forem de facto espanhóis a interessarem-se na banca portuguesa, o que faz sentido, são provavelmente aqueles que têm maiores ganhos, têm maiores sinergias, muito mais do que outros, porque já cá estão aqui ao lado e têm bancos bastante grandes, se se a única maneira de garantir, dentro das atuais regras, a diversificação de investidores não será resolver o problema da rentabilidade dos bancos, ou seja, resolver em grande medida o problema dos NPLs dos bancos. Porque se nós conseguíssemos resolver o problema dos NPLs dos bancos, criaríamos pelo menos um contexto onde os bancos que existem hoje em Portugal tornar-se-iam mais atrativos para capital e, portanto, se calhar não seriam apenas presas de estratégias de consolidação e concentração bancária, mas também de investimentos propriamente ditos, de pessoas interessadas em ter bancos em Portugal. Portanto, se consideram ou não que a questão dos NPLs é fundamental para tornar, por um lado, os bancos mais atrativos e, portanto, terem mais facilidade de atrair capital que não esteja apenas interessado em estratégias de sinergia e consolidação bancária. Portanto, saímos um bocadinho deste aperto, que parece ser só os espanhóis é que cá querem meter dinheiro porque já cá estão e porque têm bancos grandes. Esta é a primeira pergunta. A segunda questão tem a ver com, se permitem o reparo ao vosso papel, acho que se enganaram na instituição europeia, porque no caso Banif, o Banco Central Europeu não teve, de facto, a instituição europeia que condicionou desde o momento da recapitalização do banco, foi a Direção-Geral da Concorrência e não o Banco Central Europeu. Mesmo a estratégia de limitação do estatuto de contraparte não foi uma restrição ativa, porque o Banif não tinha colaterais e, portanto, num certo sentido, essa decisão foi irrelevante para o desenrolar da situação do Banif. Pela simples razão que o Banif não tinha colaterais para ir ao Eurosistema e, portanto, mesmo que não tivesse sido até havido qualquer limitação do estatuto de contraparte, o problema manter-se-ia. Portanto, aqui, ao contrário do BCE, a DG Comps, essa sim, foi ela que impôs todas as restrições que foram aqui faladas, do ter ou não licença bancária, de ser ou não um banco, de ter que ter uma dimensão mínima. Tudo isso foram condições impostas pela DG Comp, não pelo Banco Central Europeu. Portanto, a questão dos NPLs, da rentabilidade e como é que isto permitiria atrair outro tipo de investidores. E a segunda questão prende-se com a Caixa Geral de Depósitos. Se não acham que no mercado aberto, onde não se pode de facto escolher nem condicionar os investidores que decidem investir em bancos portugueses, se a única maneira de garantir a preocupação principal da vossa tomada de posição, se não é garantir a natureza pública, manutenção da natureza pública da Caixa, porque mesmo que conjunturalmente até pudéssemos arranjar algum investidor português interessado em manter um banco, seja o qual for, de base nacional, é sempre uma decisão conjuntural, porque esse mesmo investidor, por razões várias, mais tarde pode decidir abandonar esse projeto. Ora, o Estado, a não ser que escolha privatizar a Caixa, está comprometido com o investimento em Portugal, porque, bem, o Estado não é propriamente um investidor que analise taxas de rentabilidade em todo o mundo e depois decida, não é? Está em primeiro lugar comprometido com o território do qual é o Estado. E, portanto, parece-me que a única maneira de garantir de forma permanente que há um sistema bancário com presença nacional forte é assegurar que a Caixa se mantém pública, que é devidamente reestruturada e que pode operar no mercado com condições para ser um banco que, pela sua dimensão, pela natureza do seu acionista, acaba por funcionar como uma espécie de regulador do sistema. Pronto, era só isto. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dr. João Salgueiro.
Pois, Sr. Deputado, muito obrigado. Acrescenta tópicos de reflexão que são muito úteis e eu acho que não deveriam ser esquecidos no futuro. Em primeiro lugar, o problema da consolidação bancária. A consolidação bancária está a fazer-se em todos os mercados. Não há uma intenção de forçar a consolidação. Nos Estados Unidos, por exemplo, o que os Estados Unidos pagaram para manter bancos pequenos de base local, até mais do que regional, foram mais de 50 e tal bilhões de dólares ao preço da época, que foi muito dinheiro. Porque consideravam que era indispensável para manter alguma estrutura económica ao nível regional que houvesse uma captação. E nós temos, felizmente, por exemplo, uma coisa como o crédito agrícola ajuda muito e tem uma estrutura muito ligada à região e aos pequenos projetos e às necessidades das famílias, etc. E a Caixa pode também dar um contributo, e alguns bancos privados também quiseram participar nisso. Agora, vem a propósito dizer que me chocou muito, no caso Banif, que nós entregássemos, sem ponderar, e não excepcionamos, a situação que ficou a Madeira e os Açores, dependentes do Santander, afetou-se a ser o banco dominante nas duas regiões. O que pode ser muito complicado para a opinião pública se a plataforma marítima continental for um conflito nosso com a Espanha. Porque a campanha que se está a fazer de alguns bancos que chegam de novo, espanhóis ou não, para conquistar clientelas, é oferecer condições que não são sustentáveis a longo prazo, mas que dão ao cliente a noção de que aquele banco é melhor, e depois, numa altura em que é preciso apertar, eles apertam. E cria uma situação muito difícil de gerir. Portanto, eu acho que esse, o senhor deputado Galamba fez muito bem em levantar esse problema da consolidação, porque merecia ser uma preocupação constante. Por isso é que eu dizia atrás, não devemos deixar chegar à altura em que a alternativa é um resgate. Devemos pensar nisso com tempo. Se for preciso arranjar uma solução para o BCP, com a Caixa ou sem a Caixa, com o novo banco ou sem o novo banco, isso tem que ser pensado muito a tempo e não ficar para a última hora. Agora, se há vantagens da banca espanhola em relação a Portugal, há com certeza. Mas isso depende da vontade de afirmação dos portugueses. Se os portugueses quiserem ser independentes, têm que ponderar esse risco, que é um risco. Se não quiserem ser independentes, é melhor ignorá-lo, deixar que o mercado funcione sem qualquer critério de mérito. Com certeza que a Irlanda é muito mais apetecível para os ingleses do que para os alemães, mas isso não leva os irlandeses a preferir ter bancos ingleses. Para os dinamarqueses é muito mais importante ter bancos, seria mais importante para os bancos alemães, a Dinamarca, do que seria para os bancos ingleses ou italianos, mas isso não leva os dinamarqueses a querer ter só bancos alemães, pelo contrário. Portanto, isso depende da nossa vontade de ser independentes. Sempre foi assim. Portanto, se nós quisermos manter a independência nacional, e se isso para nós for um objetivo meritório e que os eleitores apoiem, temos que estar atentos ao que se passa no setor financeiro, porque é um dos setores estruturantes, como seria a energia, e sabemos o que tem sido a dificuldade do transporte de eletricidade e de gás através de Espanha, porque tem a sua lógica própria espanhola. Mas, como digo, isso é uma opção política e está bem entregue aqui a esta casa, melhor do que quem anda a especular fora da casa. Mas para vermos isso, que é preciso ter as decisões muito controladas, eu citava-lhes dois casos. Se a venda da TAP tivesse sido feita há 20 anos, a Iberia já não existia. Não havia Hubble em Lisboa, já tínhamos que ir a Madrid para tomar os aviões para qualquer parte do mundo. Se a tabaqueira tivesse sido vendida à Tabacalera, também não tínhamos cá nenhuma fábrica de tabaco. Em vez de fecharem em Múrcia, ou onde é que eles tinham a fábrica, o Albacete, tinham fechado em Portugal. E, portanto, as decisões que queremos manter têm que ser pensadas a tempo, não podem ser pensadas já sob a pressão. Finalmente, a Caixa Geral de Depósitos. O Sr. Deputado fez muito bem, e ele sabe que eu sou um defensor da Caixa Geral de Depósitos como banco nacionalizado. Aliás, digo entre parênteses que eu sempre fui partidário do interesse nacional, como entidade empregadora minha, nunca quis um emprego numa empresa privada e tive várias hipóteses. Portanto, estou muito à vontade nisso. Agora, o problema não está só quem é o titular do capital. Está como é que esse titular exerce essa função. Neste caso do ataque ao BCP, não foi tanto a administração da Caixa que teve a responsabilidade. Eu penso que foram as entidades políticas, que não só permitiram, como autorizaram o que se passou. Mas isso não faz parte desta conversa hoje aqui. Mas se houvesse uma avaliação do que se passou na Caixa, devíamos ir um bocado atrás. Quando eu por lá passei, eu tenho duas informações que gostava de deixar. Em primeiro lugar, a Caixa estava numa situação excelente. Os últimos presidentes que tinha havido, e no meu tempo também não houve problema nenhum de rentabilidade, nem de mau crédito. Estávamos abaixo dos rastros do mercado. Estávamos acima dos rastros do mercado no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na diversificação da base económica. Por uma razão, não era por o capital ser melhor ou pior, mas tínhamos menos a preocupação de apresentar resultados no curto prazo. A floração tinha que ser boa e rentável, mas não tínhamos a avaliação trimestral na bolsa dos nossos resultados. Isso é um fator muito importante. O imediatismo na gestão é um fator atualmente muito negativo. Eu não aceitei ser Presidente da Caixa sem que as orientações, como sabem, eu não acredito em autonomia sem responsabilização. E se um património é confiado a um Conselho de Administração, esse único responsável é esse Conselho, se tiver condições para ser independente. se não tiver condições de financiamento, não pode ser responsabilizado e está tudo de pernas para o ar. Portanto, temos uma empresa pública em que os concelhos não são responsáveis pelo que se passa, não pode ser. Ora bem, eu recusei o convite e quando veio outra vez o convite, veio com base num documento que eu tinha feito antes para criticar a situação em que se estava. E que foi publicado no Diário da República, terceira série. Portanto, eu só aceitei, depois de estar publicado no Diário da República, a maneira como, como as orientações que normalmente são dadas pelo Estado em Assembleia Geral, como é num setor privado, e que ficam registadas em ata, foram não só registadas em ata, mas foram publicadas no Diário da República. E, portanto, estive muito à vontade para recusar várias operações que o Governo pediu e que eu não aceitei. Não aceitou o Conselho, não fui eu, fui o Conselho todo, não houve votos contra. Em relação à Casa do Douro, em relação a algumas associações patronais e sindicais, que eram considerados politicamente sensíveis, nós não demos tempo, porque estava nas orientações que a Caixa podia ser chamada a operações de interesse público por conta e ordem do Estado. Portanto, quem tomava a decisão era o Estado e nós éramos apenas os agentes dessa operação e ficava registado como tal. Portanto, o Estado tinha que ter a responsabilidade do que mandava fazer. Não me consta que no caso do BCP isso fosse tão transparente. E, portanto, mais uma vez voltamos a esse caso. Eu, se pudesse sublinhar alguma coisa em relação à Caixa, é que o país estivesse muito atento, e os senhores deputados mais, que são os responsáveis das decisões em última análise, particularmente numa época em que o Parlamento tem uma função política muito mais relevante do que tem tido, porque o Governo depende da maioria parlamentar e não apenas da base de apoio dentro do próprio Governo, que estivéssemos muito atento à condicionalidade que vai ser imposta na operação de recapitalização.
Muito obrigada, Dr. João Salgueiro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Dr. João Salgueiro. E já agora agradecer o documento que nos trouxeram e a discussão que nos proporcionaram e que me parece ter alguns pontos importantes. Infelizmente ou felizmente, os tempos de reestruturação e de crise também nos permitem ter discussões que, quando tudo corre bem, não conseguimos ter. E eu acho que concordamos em alguns pontos que estão presentes neste documento. O primeiro é que a banca é crucial para o desenvolvimento da economia, e eu acho que aqui não há ninguém que discorde deste ponto. O segundo é que a banca desempenha um serviço público crucial, porque dela depende a estabilidade económica, a capacidade produtiva, a capacidade de conceder crédito, no limite a capacidade de criar moeda, e que o facto de desempenhar esse serviço público torna a banca numa condição de soberania. É muito difícil um país ser soberano se não tiver uma banca dependente de si, já não tem um banco central emissor, então sem um sistema bancário, pelo menos capaz de responder de alguma forma ao Estado e ao país onde está implementado. Há, para além destas condições de soberania, condições muito racionais e muito económicas para defender uma banca nacional. Quase todos os estudos dizem que sempre que há um problema de sudden stop, ou seja, de quebra abrupta de capitais de um país para outro, a banca privada estrangeira é a primeira a sair do país e a levar a um problema económico mais grave, a seguir a banca privada nacional e só depois a banca pública nacional é que sai do país. Isso viu-se durante a crise financeira. Todos os bancos começaram a cortar o crédito à economia durante a crise. Santander foi o primeiro e aquele que cortou de forma mais abrupta. O último e que nem manteve alguns níveis de crédito às empresas durante a crise foi a Caixa Geral de Depósitos. E por isso há uma diferença e está estudado e é relativamente consolidado. A outra discussão que é preciso fazer e que tem sido pouco feita é que sistema bancário é que nós deveríamos ter. Se é um sistema bancário em grande escala, se é um sistema bancário concentrado, se é um sistema bancário regional, se é um sistema bancário setorial, se é um sistema bancário virado para a especulação e, portanto, que permite todas as atividades de investimento, área de retalho, ou se é um sistema bancário que não permite juntar áreas de investimento a áreas de retalho. E esta discussão nós nunca a tivemos e acho que estamos muito longe de a ter. E quando, logo a seguir à crise financeira, parecia que poderíamos estar a discutir o problema da dimensão e da abrangência da atividade da banca, houve um revés nesta discussão e hoje estamos a discutir os benefícios da concentração bancária outra vez. Como se nada tivesse acontecido. De repente, os megabancos são os únicos capazes de lidar com os novos desafios ao sistema bancário e ter rentabilidade suficiente. Quando há 3 anos, os megabancos eram, tinham uma concentração de capital, uma concentração de risco, que os tornava incomportáveis e incompatíveis com a estabilidade bancária. E nenhuma reflexão foi feita. Isto aconteceu como se nada fosse, e nós estamos um bocadinho a assumir as consequências disto. Isto quer dizer, na prática, e eu não podia concordar mais com o que está escrito neste documento, que nós não podemos tomar decisões sobre o nosso sistema bancário, nem sobre a nossa economia em geral, mas sobre o nosso sistema bancário, com base nos interesses financeiros de curto prazo. Temos de ter uma dimensão estratégica de longo prazo, porque senão paga-se caro no futuro. Paga-se caro na destruição da capacidade produtiva e na incapacidade nós podemos determinar, dar uma orientação política, porque pode haver um governo que decida não dar uma orientação política. Mas no dia em que houver um governo que tenha uma orientação política, de política industrial, vai precisar ter um banco. E se não tiver nenhum, esse instrumento não pode existir. Mas esta noção de prioridades, que dificilmente alguém discordará, tem algumas implicações. E essas implicações nem toda a gente está disposta a elas. A primeira é enfrentar o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, que têm um plano completamente diferente para o país daquilo que nós aqui temos e estamos a discutir. E isso viu-se no caso Banif. A segunda é como é que se assegura capital nacional, que a discussão dos centros nacionais de poder e de capacidade de gestão e desses núcleos nacionais capitalistas portugueses foi uma teoria que já foi implementada na prática e que, na verdade, faliu, porque o Tota foi vendido ao Champalimaud e Champalimaud, na primeira oportunidade, vendeu aos espanhóis. E quem diz o Champalimaud diz um grande grupo de capitalistas portugueses que desenvolveram o sistema bancário ou que tiveram bancos de uma certa altura aliados ao setor industrial e, na verdade, tudo isso desmantelou depois do 25 de Abril com a passagem desses centros de poder para mãos estrangeiras. E se isso era verdade nessa altura, é verdade agora em que não há capital privado português. E por isso nós somos forçados a admitir que neste momento a única forma de garantir estes objetivos de soberania e de estabilidade bancária é ter uma forte presença pública na banca. Isso parece-me que é a única possibilidade hoje, a não ser que o próprio Estado dê dinheiro a privados para entrarem no sistema bancário. E essa tem sido a posição do Bloco. Estou quase certa que não concordaremos em tudo, mas que pelo menos na posição da Caixa Geral de Depósitos estamos de acordo. Inclusive, nas vantagens de ter um banco público, uma das vantagens é exatamente aquela que referiu. É o facto, aquilo que se estuda em teoria como o shareholder value, que é a demasiada inclinação que hoje há para apresentar resultados de curto prazo aos acionistas, o que distorce a forma como as empresas e os bancos são geridos, que é tudo para a valorização bolsista de curto prazo, mesmo que seja à custa de ganhos no médio e no longo prazo. E, portanto, nós precisamos de repensar, parece-me, o papel da banca em Portugal e o que era importante, achamos nós e acho eu neste ponto de vista, era perceber como é que se pode ter um sistema bancário mais sólido e mais livre destes ativos desvalorizados que resultam de um modelo de crescimento e desenvolvimento completamente errado, resultam também de má gestão e, no caso da Caixa, muitas vezes de um abuso dos partidos que estavam no governo e que abusaram da Caixa muitas vezes para negócios, e um dia essa história far-se-á, dos negócios que foram feitos na Caixa pelos vários partidos que foram passando pelo governo. Mas a verdade é que nós não podemos prescindir da Caixa enquanto instrumento público de intervenção na economia. E portanto, perguntava-se se têm alguma ideia do que é que poderia ser um desenho de um sistema bancário que servisse os interesses económicos portugueses, sendo que a Caixa tem uma grande vertente de retalho e de habitação, não é um banco tradicionalmente virado para as empresas, para o setor empresarial. Se o novo banco poderia ter um papel ou não aí, mantendo-se em esfera pública, porque hoje não há outra alternativa. E, portanto, como é que nós podemos pensar o sistema bancário português tendo em conta todas estas condicionantes que nos limitam muito as opções que temos ao nosso dispor? Era isto. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Mariana Mortágua. Dr. João Salgueiro, para responder.
Bom, nós temos pontos em que, obviamente, usaríamos quase as mesmas palavras e outros em que não.
Eu só cotejava aqui uma das últimas frases que, nós, que está no papel, o consenso dos signatários. O primeiro caminho, que era o de ter uma banca forte em Portugal, o primeiro caminho exige um combate político determinado com demarcação clara por parte dos responsáveis de uma linha vermelha entre soluções que são aceitáveis e das que não são admissíveis. Portanto, isto está dito aí a acabar o papel. Que se nós não temos, ao nível político, uma ideia clara do que consideramos aceitável e não aceitável, vamos de cedência em cedência. O ponto complica-se quando nós vamos ver se temos condições para não aceitar alguma coisa que seja importante para a independência nacional. Porque o problema, como muito bem referiu, é que a independência nacional, e já o deputado João Galamba também tinha referido, a independência nacional implica que haja um sistema financeiro sólido. Ora, como é que nós vamos ter um sistema financeiro sólido se não temos condições para atrair poupança de outros países ou de encorajar a poupança nacional? Não é possível nós fazermos recomendações sem vermos quais são as condições necessárias para que elas possam ser respeitadas. Se a situação da realidade portuguesa, não só política, social, cultural, se a maneira como Portugal aparece no mundo não inspira a confiança, nós não vamos atrair recursos suficientes para ter, para suprir a falta de poupança nacional. As taxas de juros, a maneira como o prémio de risco é percebido em Portugal, em relação a Portugal, torna muito difícil obter capitais para uma aplicação duradoura. Já a concordância com o que disse noutro aspecto, para mim é total, é que nós estamos numa fase, só não concordo com o tempo de verbo que usou, estamos de novo a aceitar o Big Bang. Estamos quem é o sujeito? Somos nós? Não somos nós. São as autoridades que são responsáveis. Praticamente a maneira como a União Europeia tem vindo a defender essa solução da banca grande. Quando a crise financeira americana, toda a gente concordou que too big to fail era inaceitável. Não podiam ser tão grandes que não fosse possível deixá-los ir à falência. Mas agora estamos a querer que haja bancos muito grandes. E dizemos, vocês em Portugal não têm bancos grandes suficientes, queremos que sejam bancos espanhóis, que são os únicos possíveis. Voltamos à mesma, encorajar bancos grandes, que depois alguém vai ter que pagar. Também concordo com o que referiu, de que a poupança vai de acordo com as perspectivas que os agentes económicos têm. E os primeiros a sair são aqueles que não têm uma sede em Portugal. A seguir são os bancos estrangeiros que têm sede em Portugal, mas não têm, a dominante não está ligada a Portugal. E mesmo depois alguns bancos portugueses podem ter uma estratégia de diversificação do risco mais fácil ou menos fácil. Portanto, eu acho que se não se pensa nas questões a tempo, não vamos ter solução. Eu não queria coibir de lembrar uma coisa. Portugal não tem qualquer escassez de recursos para ter uma política de desenvolvimento ativa. No atual momento, Portugal representa menos de 2 por mil da economia mundial. Pode duplicar que os mercados mundiais não sentem a perda de recursos se vierem para Portugal. Nós não temos condições para atrair esses capitais, que é uma coisa diferente. Os capitais existem. Agora, estamos a oferecer condições para que eles venham localizar-se em Portugal? Tenho muita dúvida. Pelo contrário, tenho a impressão que estão capitais a sair. Há um único setor que atrai neste momento. Mas é mais mérito negativo dos concorrentes. É o turismo. A situação em que está o Mediterrâneo faz de Portugal um sítio relativamente atrativo para empreendimentos turísticos. Mas fora disso, investimentos com algum peso não optam por Portugal como a primeira solução. Portanto, se nós não queremos ir ao fundo da questão, temos condições para encorajar a poupança portuguesa? Dizem-me que não, que está no limite do que era possível. Eu acho que países com níveis de vida piores que os nossos até têm taxas mais altas, e nós tivemos taxas mais altas em épocas piores. Portanto, há qualquer coisa mais. Agora, independentemente disso, porquê é que não atraímos poupança estrangeira? E porquê é que não podemos diversificar os bancos portugueses ou que estão localizados em Portugal, aceitando bancos de outras partes do mundo? Também não percebo. Agora, eu não sei se foi o Banco Central Europeu ou foi a DG Com que se atravessaram no caminho. O que sei é que isso não foi dito na altura. Nem o Banco de Portugal, nem os próprios disseram coisa nenhuma. Foi preciso fazer um papel deste género para haver uma série de pessoas a dizer que não tinha nada a ver com o assunto. E, portanto, acho que quanto mais claro for as posições que se tomam em Portugal, mais útil é para se perceber o que é que verdadeiramente se está a passar. De resto, com as suas preocupações, eu estou basicamente de acordo, como se nota lendo este papel.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra à deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os signatários do documento que cá estão e também saudá-los nas suas pessoas, saudar todos aqueles que o escreveram. Já disseram muito aqui, já nos deixaram muitos dados para refletir. Há uma coisa que disseram que eu gostaria de comentar, porque há uma altura em que diz, e com muita razão do meu ponto de vista, em que disse casos como o do Banif não se podem repetir. Eu iria mais longe, eu diria que todos os casos que têm vindo a acontecer ao longo destes anos relacionados com a banca não se podem, ou pelo menos não se devem repetir. E esse é que é o objetivo, Não é apenas esse, porque esse só por si acho muito pouco ambicioso, mas em todo caso já era alguma coisa. Em primeiro lugar, e isso tem a ver com as causas da situação a que chegamos, eu acho que se pudessem falar um bocadinho mais disso, porque reportam-se a este momento de 2011, eu acho que as causas têm raízes bem mais fundas. Aliás, os problemas começam até antes, e acho que valia a pena refletirmos um bocadinho nisso para evitarmos consequências iguais no futuro. Em segundo lugar, e essa parte preocupa-nos substancialmente, não tenho dúvidas, e acho que ninguém nesta sala terá dúvidas, de que o sistema financeiro é fundamental para o bom funcionamento da economia, sem dúvida. Só que há aqui, e eu acompanho as vossas preocupações, de que uma reestruturação ou uma reconfiguração mal feita possa pôr em causa a capacidade das nossas empresas e da economia de se ingrarem e de progredirem, sem dúvida. O que eu pergunto é se nós não estamos também, neste caso, a olhar apenas para um dos lados do problema, ou seja, olhar apenas para o sistema financeiro e não olhar para as próprias empresas, porque a verdade é que ao mesmo tempo que nós reconhecemos que há um problema de acesso ao crédito por parte das empresas, há também um problema de sobreendividamento dessas empresas. A minha questão é como é que acham que se pode equilibrar estas duas necessidades, porque se por um lado a economia precisa de crédito para se desenvolver, por outro lado nós temos um tecido empresarial que ainda hoje, apesar de vários anos terem passado desde, digamos assim, desde o culminar do problema, continua a haver um problema de sobreendividamento, e eu acho que enquanto não atuarmos dos dois lados, se só atuarmos de um dos lados, ou do lado do sistema financeiro ou do lado das empresas, não estaremos a resolver o problema, estaremos apenas, quando muito, a criar condições para no futuro ele se poder resolver. Em terceiro lugar, e relacionando esta questão com a questão da atração dos capitais, de que falaram, como é que Portugal pode atrair esses capitais de que falava e como é que podemos resolver este problema, sobretudo da banca. Porquê? Porque disseram aqui uma coisa que eu acho que faz todo sentido, que é preciso tempo para que os problemas se possam resolver e que, de facto, que a excessiva concentração, sobretudo a concentração em mãos de capital estrangeiro, constitui um problema para a nossa economia, sem dúvida que constitui, não tenho nenhuma dúvida disso. A minha questão é como é que isso se contraria e como é que isso se contraria atraindo capitais, porque é a única alternativa que me parece viável. Não chega a dizer, nem me parece que isso seja uma alternativa viável, dizer, por exemplo, que o Estado passa a ser dono de toda a banca. E isso, com franqueza, parece-me, então do ponto de vista do longo prazo, parece-me que isso, no limite, criaria até mais problemas do que aqueles que se pretende resolver. Como é que se faz é esta diversificação de capitais? E falam aqui de uma coisa que é curiosa, da possibilidade de aparecerem capitais portugueses. O que eu perguntava é se isso é ou não uma possibilidade e como é que, e que ações é que nós podemos tomar para tornarmos essa possibilidade cada vez mais real, porque obviamente num mundo ideal eu penso que seria isso que todos pretenderíamos. E depois também, e relacionando isto com a política europeia, porque já se falou muito aqui do BCE e da direção da DG Comp, Eu partilho das críticas que aqui foram feitas. Acho que o papel destas instituições, sobretudo no caso Banif, é muitíssimo criticável. A questão que eu colocava é... Nós podemos discutir que sistema bancário e que sistema financeiro queremos. O que eu pergunto é, numa realidade de união bancária, até que ponto é que podemos tornar essa discussão numa realidade e numa realidade no nosso país, porque é preciso equilibrar as duas coisas. Eu, de facto, não me parece que a criação destes grandes bancos, e bancos muito grandes, acho que ela não favorece os interesses portugueses. Agora, é preciso também, creio eu, entender-se que quando criamos regras e regras muito rígidas do ponto de vista da solvabilidade e de bancos europeus extraordinariamente sólidos, depois estamos a criar, de facto, este tipo de bancos que são problemáticos para Portugal e, creio eu, podem vir também a sê-lo para a Europa no futuro, mas pelo menos para já cumprem esta função. Como é que nós podemos equilibrar as duas coisas, porque essa é que é a grande questão. Todos nós tecemos muitas considerações, temos muitas opiniões, mas como é que num cenário europeu as transformamos em realidade? Porque isso é que não é fácil fazer por vezes, para não estarmos sistematicamente a ter processos destes, no fundo, e a lamentarmos por aquilo que foi a atuação passada. Por último, e em relação à Caixa, o CDS sempre defendeu a natureza pública da Caixa Geral de Depósitos e faz sentido, neste contexto, ter um banco público. Agora, também é preciso aqui distinguir algumas coisas. O Estado é acionista da Caixa, um acionista tem, como bem disseram, direitos e obrigações e, sem dúvida, que os deve cumprir, mas eu creio que muito diferente disso é o acionista, que no caso somos todos nós, pagar e não fazer perguntas sobre o que acontece na Caixa. Como também me parece que é muito diferente ter um banco público no sentido de ele defender o interesse público e até servir de fomento à economia, daí a haver uma orientação política sobre quem deve ter acesso ao crédito ou não ter, vai uma distância muito, 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 muito grande. E, portanto, em relação à Caixa, do ponto de vista da manutenção da Caixa enquanto banco público, gostava de dar aqui essa garantia do ponto de vista do CDS. Agora também é preciso entender que certamente que seria absolutamente incompreensível para qualquer português que se fizesse uma recapitalização da Caixa sem questionar o montante, sem questionar o custo que isso tem e, sobretudo, sem questionar o que é que nos conduziu a esta situação. Porque a verdade é que ao longo dos últimos meses eu já ouvi falar de muitos valores na praça pública e muitos deles, com franqueza, com explicações muito, muito, muito curtas quanto à sua necessidade e também, certamente, que tudo aquilo ou parte daquilo que se passa ou que se passou na Caixa tem também a ver com isto, com a muito má distinção que foi feita entre aquilo que é o interesse público e aquilo que é uma decisão política sobre concessão de crédito, que é, do nosso ponto de vista, a evitar e, aliás, tem contornos que vão muito além do aceitável. E, portanto, eu pedia-lhes também que se pronunciassem sobre esta questão e também sobre o papel da Caixa e o papel que a Caixa Geral pode ter nesta reconfiguração da banca em Portugal, porque eu creio que também será importante.
Muito obrigado, deputada Cecília Meireles. Seria a palavra ao Dr. João Silveira.
É claro que se trata de um elenco de questões muito vasto e que é mais um enunciado do que propriamente uma pergunta concreta. Mas eu acho que são temas que condicionam a solução da realidade financeira em Portugal, mas mais do que isso, da realidade económica toda. Tem toda a razão. Há questões que todos sabemos que não estão bem. Quer dizer, o endividamento das empresas portuguesas não é de hoje. Portugal era o que tinha os maiores rácios de financiamento através de crédito bancário em toda a União Europeia. Já era assim há décadas. E agravou-se muito nos últimos tempos. Há uma falta de autofinanciamento. Se não houver estímulos para haver autofinanciamento das empresas, obviamente que a dependência do financiamento fora da empresa é a única fonte, é o único caminho. E se não houver estímulos para se reforçar o autofinanciamento, ele não terá lugar. Se o autofinanciamento for tratado pior do que as aplicações em depósitos, qualquer dono de uma empresa faz depósito e depois vai recorrer ao crédito bancário. Isso não, o mercado aconselha isso e aconselhou fortemente. Portanto, nós viemos a assistir
empresários que tinham capitais nos bancos e que pagavam o que correspondia à fiscalidade portuguesa e que as empresas estavam endividadas ou com suprimentos ou com crédito bancário. Portanto, agora bem, havia um compromisso de reduzir o IRC, pelo menos. Parece que foi suspendido, portanto, isso não ajuda. Também há que recorrer ao financiamento através de capitais próprios com ações ou obrigações. Mas isso é entrar no mercado financeiro. E se nós temos a imagem que temos, vai ser muito difícil às empresas recapitalizarem-se nos mercados, porque temos um conjunto de circunstâncias que destroem valor das aplicações em Portugal em relação às aplicações concorrentes. Qualquer gestor de um fundo de investimentos vai ter que explicar muito bem porque é que investe em Portugal e não num país que lhe oferece melhores condições. Seja ele um país escandinavo, seja a Irlanda ou seja mesmo a Espanha, que, salvo a situação que está agora complicada, sempre ofereceu nas últimas décadas melhores condições do que Portugal estava a oferecer, desde o 25 de Abril, que foi assim. E, portanto, não é que de espantar que as empresas tenham dificuldade em se capitalizar pelo recurso ao mercado de capitais e que dependam, basicamente, por razões fiscais, do crédito bancário. Pode-se corrigir, mas é preciso querer e atuar. Vale a pena sublinhar que tudo que faz perder valor às aplicações em Portugal, sejam eles os imobiliários, sejam ativos financeiros, seja o próprio valor da mão de obra, os nossos salários estão baixos em grande medida porque perde-se valor em relação às aplicações em Portugal. Portanto, os empresários, quando vêm para Portugal, acham que têm que compensar isso com maior rentabilidade dos negócios, porque a imagem do país não é boa. E, portanto, se nós queremos fazer um processo de valorização do que é nosso, temos que criar as condições que quem tem alternativas de decisão escolha aplicar em Portugal. E se qualquer pessoa sabe disso, o problema é saber-se sabendo, como dizia o Fernando Pessoa, já sabemos tudo o que é necessário fazer, só falta fazer. Quer dizer, toda esta incapacidade de atrair não é só capitais, é iniciativas e até competências técnicas, resulta das condições que são oferecidas em confronto com outras. Agora, como é que se atraem os capitais? Se quisermos ter uma atitude mais neutra, podemos fazer um benchmarking e ver o que é que, nos casos de sucesso de outros países e nos casos de insucesso, aconteceu. Quais foram os países que tiveram sucesso e quais são os países que não tiveram sucesso a atrair iniciativas, capitais e competências técnicas. E fazemos uma lista das condições. Não é nada difícil. Está dito e escrito em muitos sítios. Agora, é preciso que isso corresponda a um desígnio nacional, que inspire credibilidade, que é isso que se quer. Eu até posso dizer que desde 1978-79, quando se definiram quais são as reformas estratégicas que o país devia fazer, foram baseadas nessa realidade. Como tinha sido realizado, o país não tinha vocação turística de verão. Fez-se um estudo e definiram-se as condições, quanto às condições de financiamento, à fiscalidade, às escolas hoteleiras, os novos aeroportos de Funchal e de Faro. Pode-se fazer uma lista do que é que se pode fazer para atrair. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Porquê é que nós não temos zonas especiais em Portugal como tem alguns países europeus? A França tem várias, a Polónia tem várias. Houve a preocupação de acabar com o Centro de Negócios da Madeira. Porquê? A única condição alteração que foi transferiram-se aplicações que lá estavam brasileiras para o Luxemburgo, para fazer a sede no Luxemburgo do que estava no território português. Portanto, não é difícil nós termos uma noção de como é que se faz, é preciso é querer fazer. E é preciso erradicar alguns complexos. Nós temos a ideia que o país é pequeno demais e que é periférico. Nenhuma delas faz sentido. Quer dizer, os países mais pequenos europeus foram os que se desenvolveram primeiro nas últimas décadas. A Holanda, a Dinamarca, a Suíça, o Luxemburgo, não foram os grandes países que se desenvolveram. Na Ásia também não. Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, desenvolveram-se muito antes da Índia ou da China. Portanto, não, a dimensão, não há nenhuma correlação entre crescimento e dimensão. E nós não somos periféricos numa economia globalizada. Com as telecomunicações e com o transporte aéreo e até o transporte marítimo, nós temos uma localização ótima. Portanto, são é complexos que temos e, portanto, é preciso acabar com os complexos e depois fazer o que sabemos que deve ser feito. Portanto, eu agradeço-lhe muito a intervenção. Alargou muito a agenda, isso é mais para um programa de desenvolvimento do que para as minhas respostas, mas acho que que é possível pôr de pé um plano para se tornar Portugal um país de desenvolvimento acelerado e que crie empregos e que assegure reformas e que reduza o peso da fiscalidade. Isso não... Outros países partiram de pior lugar, que foi a Irlanda, e que nos ultrapassou. Portanto, sabe-se como é que isso se faz? É preciso um apoio generalizado da população portuguesa.
Muito obrigada, Dr. João Salgueiro. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os subscritores deste documento, Reconfiguração da Banca em Portugal, e agradecer a exposição que nos trazem a esta Comissão de Orçamento e Finanças, para que o Parlamento também tenha uma ocasião não só de vos ouvir, mas também dos vários grupos parlamentares, para que os vários grupos parlamentares possam expor as suas dúvidas e até as suas opiniões. E eu gostava, em primeiro lugar, de vos dizer que, da parte do PCP, identificamos muitos dos problemas que aqui nos trazem numa base comum de análise, da identificação do problema, apesar de termos, como é sabido e reconhecido por todos, soluções e apontar caminhos bastante diferentes daqueles que se enquadram nas atuais limitações, nomeadamente da União Bancária e das regras da União Europeia. Portanto, se os subscritores do documento colocam um conjunto de problemas e preconizam a sua resolução neste enquadramento, já o PCP entende que neste enquadramento não há solução para os problemas, bem pelo contrário, aquilo que testemunharemos é, no médio e no longo prazo, o definhamento da atual situação e o agravamento dos problemas. Aliás, o PCP dilo desde a definição da União Bancária e aponta, como resultado da sua própria análise, da análise que o PCP vem fazendo, a União Bancária como um determinado caminho que redundará num determinado desfecho. E, infelizmente, a história tem-nos dado razão. Aliás, quando o PCP apontou esse caminho e identificou esses problemas no contexto da formação da União Bancária e o relacionou com mecanismos de concentração da propriedade bancária, da criação e aglutinação dos bancos, de vários bancos, em bancos cada vez maiores e no gigantismo de novos bancos, enfim, uma vez mais foi colocado de parte, não estava a ver bem o problema e, enfim, a realidade tem vindo a comprovar isso mesmo. O caso Banif é, talvez em Portugal, o mais ilustrativo, mas há todo um processo que se está a desenrolar, muitas vezes até sem resgates públicos ou sem intervenção pública, há um processo de concentração que se está a desenrolar por toda a Europa. Eu gostava também, entre parênteses, de dizer duas coisas. Uma é que, de maneira alguma, podemos concordar com o que foi dito pelo PSD sobre a indiferença da natureza do capital e até mesmo sobre a indiferença da nacionalidade do capital. Em primeiro lugar, se do ponto de vista do princípio para o PCP é verdade que o capital privado, enfim, não é aquilo que o PCP entende que tem a solução, não é onde o PCP entende que existe a solução para a banca, não é o mesmo que dizer que é absolutamente indiferente a origem do capital privado. É claro que do ponto de vista do PCP não se trata de escolher entre este ou aquele, porque o PCP defende uma banca pública, mas não podemos iludir que ter o capital bancário ou capital financeiro estritamente nas mãos do único país com quem temos fronteiras terrestres e com quem disputamos mais crescimento económico ou estratégias de crescimento económico não é o mesmo, evidentemente, que ter nas mãos de um outro país com quem não teremos fronteiras terrestres e até podem, em alguns momentos, ter uma perspectiva de investimento em Portugal para uma determinada perspectiva de crescimento. Portanto, não é a mesma coisa. Também não é a mesma coisa dizer que a natureza do capital é indiferente, de maneira nenhuma, mas é verdade que não é suficiente para resolver o problema ter o capital público. É preciso também ter uma gestão pública e uma gestão escrutinável, uma gestão responsável e, essencialmente, passível de ser controlada democraticamente, o que não significa estar sujeita a flutuações, mas significa ser passível de escrutínio público e de estar sujeita a um rigoroso controlo político. Político. Não digo um condicionamento político, mas um controle político que esteja nas mãos dos portugueses, porque é verdade que nós não devemos dizer à Caixa Geral de Depósitos que deve financiar este ou aquele, esta ou aquela empresa, este ou aquele investimento, mas, não é, mas isso não significa que não devamos ter uma palavra a dizer sobre as opções estratégicas da Caixa Geral. E quando digo devamos, refiro-me aos portugueses e às suas formas de expressão democráticas. Portanto, para nós não é de todo indiferente a natureza do capital e não é também totalmente indiferente a sua nacionalidade. Quem abdica do interesse nacional, enfim, é perfeitamente expectável que pense que é absolutamente indiferente nestas duas dimensões. E, portanto, resulta disto que para o PCP é muito claro que só a banca pública pode ser uma banca nacional. Só pode existir banca nacional, banca portuguesa, se existir uma forte banca pública, um forte polo público do setor financeiro. E, aliás, estamos até convencidos que mesmo num contexto de diversidade de propriedade da banca, portanto, da existência de bancos privados, a existência de um banco público forte é fundamental para a estabilidade do sistema financeiro. Isso tem-se revelado ao longo dos últimos anos. E também é uma questão que vos deixo, se a banca, se a Caixa é ou não é também um eixo para qualquer operação e para qualquer reconfiguração do sistema financeiro, a Caixa Pública, evidentemente. Os constrangimentos da União Bancária que aqui não são questionados, ou melhor, são questionados procedimentos, não é questionada a sua natureza. Eu aproveitava para dizer que o PCP, além dos procedimentos, não só no caso Banif, mas além dos procedimentos e além da ideia que está por trás da União Bancária, da concentração das capacidades de supervisão e regulação e até de resolução, além dessa ideia e do empobrecimento que isso representa no quadro das responsabilidades nacionais e do Banco Central Nacional, o PCP também questiona o próprio caminho para onde a União Bancária nos conduz e, portanto, eu tentaria resumir um pouco a vossa posição. Quer dizer, a União Bancária é muito boa, é pena ser a União Bancária. É como dizer que se gosta muito de ir à praia, é pena a areia, o sol e o mar. E, portanto, a nossa resposta é muito simples, é travar o processo de constituição da União Bancária, defender o interesse nacional e afirmar a banca pública como um eixo fundamental para uma política de atração. Vamos agora à outra parte da vossa reflexão. Para uma política de atração de capitais que eu sugeria, PCP, sugeria que se começasse pela base, que é estancar a fuga atual, ao invés de já estar, porque essa é uma condição fundamental para chamar outros. A banca andou ao longo dos anos, a banca privada, a distribuir capital. Não eram dividendos, eram dividendos empolados, falsificados, estava a descapitalizar-se para distribuir dividendos aos seus acionistas. Quando foi impedida de distribuir dividendos, começou a distribuir créditos, mas continuou a descapitalizar-se porque não pagava os créditos. E, portanto, a banca andou a distribuir capital. A pergunta que o Sr. Deputado Duarte Pacheco, há pouco, do PSD, perguntava sobre se há ou não capital em Portugal, há capital em Portugal, importa retê-lo e fazer com que ele seja investido em Portugal e com que ele não seja desviado de Portugal, ou para os offshores, ou para investimentos em outros países, enfim, ou até poupança noutros instrumentos que não estejam ao serviço ou que não possam estar ao serviço do crescimento em Portugal. E a resposta que deu há pouco parece, que deu há pouco à Sra. Deputada Cília Meireles, parece-me que até pode ser simplificada sobre o que é que temos que fazer para atrair, para ganhar capacidade de atração de capitais nacionais e internacionais. Disse um conjunto de coisas. Eu acho que podemos simplificar: investimento público. Nós precisamos de um investimento público estratégico, planificado, com vista a dinamizar os setores fundamentais da nossa economia, para garantir infraestrutura, para garantir produção, para garantir condições de vida e qualidade de vida às populações, e é isso que estimula o investimento privado, ou pelo menos, julgo eu, o investimento privado que devemos desejar para o nosso país. Porque não devemos estar com a perspectiva de competir com os países que procuram um investimento privado baseado na degradação das suas condições de vida e na exploração dos seus recursos naturais sem nenhuma mais-valia. Portanto, para atrair investimento privado, eu julgo que o fundamental, e acho que isso não é contraditório com o que com a reflexão que nos trouxe, o fundamental é também um investimento público, planificado, orientado para, para setores estratégicos, e é a capacidade de manter os capitais cá e não permitir que o capital que é gerado em Portugal continue a fluir e a ser desviado para outros pontos do mundo. A poupança e o investimento e, infelizmente, o capital que foi retirado aos bancos através das mais variadas formas, todas elas legais, porque eles distribuíram dividendos que não existiam,
e
mas distribuíram e descapitalizaram, e distribuíram crédito que não pagaram e com isso também descapitalizaram. E hoje temos, além de um setor empresarial profundamente descapitalizado, temos também uma banca com rendibilidades baixas e também ela descapitalizada, o que tem vindo a chamar os portugueses a pagar. Termino só com esta nota. Se os bancos já foram demasiado grandes para falir, demasiado grandes para existir, na nossa perspectiva. Os bancos que são demasiado grandes para falir, demasiado grandes para resgatar, são demasiado grandes para existir e, portanto, a União Bancária é a pior das soluções para os problemas com que estamos confrontados.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dr. João Salgueiro, para responder.
Continuamos com a reflexão. Isto é mais do que pergunta-resposta. Nós estávamos precisados de uma reflexão mais aprofundada e a do Partido Comunista era muito bem-vinda. Em termos de opinião pública, não era agora aqui, em geral, que eu acho que o facto de estar neste momento numa solução de apoio a um governo, que é o governo português, dá uma esperança de que possam participar mais na reflexão sobre os caminhos do futuro. Agora é preciso é que seja de uma base não tanto de intenções, mas de realizações. Ganhávamos muito se citasse algum exemplo de algum país onde isso fosse possível. E é isso que falha. Porque o que aconteceu depois da queda do Muro de Berlim é que nós não percebemos ainda a dimensão da mudança que teve lugar. Até a União Europeia alterou-se radicalmente, vários de nós dissemos isso na altura e ninguém quis acreditar, alterou-se radicalmente pelo facto de a União Europeia era composta por países pequenos, incluindo a Alemanha, era pequena. A Alemanha estava entre a União Soviética e os Estados Unidos, e era pequena em relação a qualquer deles. E tinha uma ameaça credível por parte da União Soviética, e não podia viver sem o apoio dos Estados Unidos, ou vice-versa. Depois da queda do Muro de Berlim, isso acabou. Antes, o exército soviético, se quisesse invadir a Europa Ocidental, podia fazê-lo. E o exército belga demorava umas horas a ser dominado. O alemão dominava dois ou três dias. E de efeitos práticos era o mesmo. Hoje em dia isso não é assim. A Alemanha fez a reunificação com a RDA sem licença da União Europeia. Estão esquecidos disso, com certeza. Foi o único processo de alargamento da União Europeia que não foi negociado. 17 milhões de pessoas que entraram dentro da União Europeia sem ser negociado. E impondo custos aos outros partidos, aos outros países membros. Porque as taxas de juros para fazer a reconstrução da RDA, ficaram caríssimas para os outros países, incluindo a Portugal. Isto para dizer, não é para falar do passado. É só para dizer que a dimensão das mudanças foi tal que, neste momento, mesmo países que têm governo comunista, que estão tão de boa saúde como governos comunistas, têm economia de mercado. É o caso da República Popular da China, que é bem conhecido, é o caso do Vietnã. Andam a fazer captação de investimento estrangeiro. Há programas para convencer os antigos prisioneiros de guerra americanos que lá estiveram meses e estão a ser bem-sucedidos. Estão a ser bem-sucedidos a investir no Vietnã. Portanto, capitalistas conhecidos. Bom, isto para dizer que, para ser útil para Portugal, convinha partirmos de exemplos existentes e não do que devia ser, de boas intenções. Porque eu acho que as boas intenções são inspiradoras do ideal, mas não resolvem os problemas concretos. E é isso que nós precisaríamos aqui. Falando de uma forma eu penso que realmente a União Bancária era um tema que merecia ser muito aprofundado porque é atual e vai ter consequências. Este papel, se teve algum efeito útil do nosso ponto de vista, foi pôr isso na agenda e levar as entidades responsáveis a justificarem-se e a saber quem são os responsáveis. Como é que é possível dizer que o Governo não tinha nada a ver com isto quando era o dono do banco, tinha mais de metade do capital? E como é que é possível o Banco de Portugal dizer que desconhecia? Depois o Banco Europeu diz que desconhecia, a DG Comum também não conhecia. Não só não conhecia, como não tinha competências, dizem eles. Bom, Isto para dizer que se nós não estamos atentos ao que está a acontecer, e eu acho que uma coisa que os portugueses ainda não avaliaram é a relevância que pode ter a União Bancária para o seu futuro. Nós estamos até 2024 a ter as consequências sem qualquer realidade. E depois de 24 vamos ter consequências e realidade. Não sei se que será melhor, será pior. Mas não sei se chegamos lá sem grandes desgastes até 2024. E isso não era demais pôr na agenda da primeira linha para todos os partidos, se quiserem, claro, não sei se da sua agenda de prioridades isso cabe ou não cabe. Mas eu acho que valia a pena fazer um estudo mais estruturado sobre esta realidade. O que é que está a mudar debaixo dos nossos olhos? O outro ponto que levantou com muito interesse é o problema da gestão escrutinada, que é verdade para as empresas privadas e públicas, de facto. Porque eu acredito que é útil, aliás, sempre disse isso, já há décadas, que era, a Caixa Geral de Depósitos era útil não só por ser um banco público, mas por termos bancos de diferente natureza. Tínhamos bancos cooperativos, mútuos, tínhamos as caixas agrícolas de outra natureza, tínhamos um banco público. E isso aumentava a concorrência, porque as soluções não são necessariamente as mesmas. E tínhamos um banco de fomento, que era muito útil, acabou, não sei, nunca percebi porquê, que criou centenas de empresas, ajudou a criar centenas de empresas em Portugal. E ajudou a trazer para Portugal. Portanto, eu acho que aprofundar também a natureza do escrutínio da banca pública e privada era muito útil. E como eu disse, está publicado o que o Governo definiu para nós aceitarmos o lugar da administração da Caixa Geral de Depósitos, há 14 anos atrás, há quase 18. Finalmente, isto do Banif foi, no nosso ponto de vista, um detonador. É verdade, tem razão, isto já vai entrar e há muitos casos, mas este foi um detonador porque foi flagrante e porque está ainda numa realidade em construção, está no âmago de uma realidade que está a mudar e, portanto, valia a pena ser esse o pretexto. Eu acho que em qualquer daqueles 50 subscritores, não digo todos, mas haverá algumas dezenas, estariam dispostos a colaborar em qualquer trabalho de reflexão. Até lhes pedia depois se querem acrescentar alguma coisa ao que eu tenho estado aqui a dizer. Mas são pessoas que eu respeito e conheço, a maior parte, não todos, porque não foi por convite, foi as pessoas que tinham essa preocupação. Mas eu acho que era uma reflexão que podia ser alargada. Porque eu sempre respeitei e percebi, aliás, nunca tive um grande empenho, como sabem, na atividade política ou partidária. Mas não é por ser desnecessário, eu acho que é muito necessário e é indispensável. Acho que é muito, muito exigente para as pessoas. Porque, no fundo, são os deputados que controlam o governo, o governo depende da confiança do Parlamento. E, além disso, é o mediador necessário para a intermediação entre as preocupações das pessoas e as soluções que se encontram para esses problemas. O que tem sido pouco em Portugal. Normalmente são os governos que fazem esse papel de intermediários. Os deputados tinham essa possibilidade ao nível das suas regiões, como em qualquer país em que a democracia existe. O big to fail era exatamente o que eu quis dizer. Quer dizer, não é só quando se diz que não deve haver bancos do big to fail, é que dizer que não devem existir. Não é que só são maus quando há um problema. Não. Agora, depois faz-se o contrário. Aliás, desde o Adam Smith que se diz que a concorrência é boa e tanto melhor quanto mais concorrência houver. Isso tem que haver uma atomização do mercado. É claro que isso não é possível nas infraestruturas, mas na banca pode-se estar mais perto de uma atomização do que estamos. Fazer grandes conglomerados, como foram feitos depois da crise, e que está-se a tentar reproduzir na Europa, não é uma grande ideia. Mas isso é para uma reflexão de especialistas em economia bancária, que não queria amassá-los com isso.
Muito obrigada, Dr. João Salgueiro. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, e antes de mais gostava de cumprimentar os signatários deste manifesto, deste documento de reflexão, e em particular o Dr. João Salgueiro, que já nos disse coisas tão interessantes aqui hoje. E as minhas perguntas tenho várias perguntas que estão sobretudo relacionadas sobre como é que acha que pode funcionar um setor bancário em Portugal. E nós temos falado muito sobre a natureza do capital da banca e sobre o tamanho ideal de um banco. Eu não tenho assim uma opinião extraordinariamente formada sobre isso, mas acho que, sobretudo, para termos uma banca que funcione, há questões muito importantes que hoje abordámos muito pouco. E eu realçaria algumas. Em primeiro lugar, a questão da rentabilidade do setor bancário. Nós falamos muito do tamanho do banco, não é? E eu compreendo as preocupações de haver bancos demasiado grandes para falhar. Não foi o caso em Portugal, que independentemente do tamanho, quando tiveram que falhar, falharam todos. Portanto, acho que aqui em Portugal, enfim. Mas a realidade é que nós estamos num momento em que a rentabilidade do setor financeiro está muito reduzida. E em particular, tem essa circunstância especial de termos umas taxas de juros muito baixas e como as taxas de depósito não podem... enfim, não é que não possam, mas não faz sentido e não baixam como as taxas de crédito, isso torna as margens muito, muito pequenas e muito comprimidas e, portanto, limita a rentabilidade do setor financeiro. O que compromete realmente a capacidade do setor financeiro também de fazer o trabalho que deve fazer, que é oferecer crédito às empresas e contribuir para o desenvolvimento da economia. E, portanto, eu acho que isto é uma questão muito importante que nós hoje passamos um bocadinho ao lado e que gostava de saber qual é a sua opinião sobre este assunto. E depois temos a questão, e isto é uma questão mais larga, e eu acho que aqui em Portugal realmente fala-se muito pouco sobre isto, que está relacionado com a rentabilidade e também com a consolidação, que é em que medida é que nós conseguimos evitar uma certa consolidação, e esta é uma pergunta muito genuína, eu gostava muito de saber a sua opinião, tendo em consideração que nós estamos a assistir a um fenómeno a nível europeu, do qual não se fala em Portugal, na realidade, que é a forma como está a acontecer um processo de desintermediação financeira por causa das novas tecnologias, em particular. Em vários países, incluindo a Inglaterra, há vários serviços que são utilizados, que são feitos através de plataformas. Isto está a acontecer e, no fundo, a concorrência financeira está a acontecer não só porque existem ou... não tanto a nível de bancos, mas bancos e outras instituições e plataformas tecnológicas diferentes que instilam e criam concorrência no sistema e contribuem também para reduzir esta rentabilidade. Portanto, eu acho que se ultrapassou o momento em que nós dizíamos que é preciso que os bancos sejam competitivos, simplesmente neste sentido, em que agora há muitas outras plataformas e outros intermediários financeiros e outras instituições, digamos, que prestam serviços algo semelhantes. E gostava de saber a sua opinião sobre isto, porque acho que isto é uma questão de mais longo prazo. Há bocado tinha referido aquela questão muito interessante da Caixa, que o facto de não ter resultados de muito curto prazo era um benefício. E eu acho que aqui em Portugal temos de pensar também na questão de longo prazo do setor financeiro e esta questão acho especialmente importante. E depois, outra questão que sempre me preocupa, e ao longo dos anos em Portugal temos realmente falado um bocadinho sobre isto, mas sem grande solução por enquanto, é, de novo, em vez de falarmos sobre a origem do capital, acho que faz falta falar mais sobre o governo de empresas em geral e o governo do setor financeiro em particular. Falou há bocado de uma forma muito interessante na forma como tinha resolvido, não era resolvido, mas enfim, tinha... tratado desse problema na Caixa, sob a sua direção, e eu gostava de saber a sua opinião, como é que acha que nós podemos criar um governo societário, e em particular governo do setor financeiro, mais sustentável. Existem vários modelos para isto, existe um modelo chamado modelo europeu, que é baseado no alemão, existe um modelo inglês, existe um modelo americano. Em Portugal não se sabe bem qual é o modelo, é o que basicamente apetece, e acho que não tem, em muitos casos, funcionado necessariamente muito bem, então é preciso evoluir. E aqui eu acho que é importante nós referirmos que vários dos bancos que tiveram problemas não tinham, a questão não era o capital estrangeiro, era mesmo problemas de gestão e problemas de governo de empresa de bancos que eram detidos por portugueses. Portanto, eu acho que nós estamos a falar do capital estrangeiro, está, no fundo, a afastar estas questões que são fundamentais antes de chegarmos qual é sequer a origem do capital. Portanto, é importante perceber como é que podemos pôr os bancos a funcionarem bem. E se tiver mais uns 30 segundos, a última questão que eu queria pôr era sobre a poupança nacional. E a poupança nacional é muito, é uma questão que me preocupa especialmente porque nós tivemos um período em que tivemos uma quebra muito grande da poupança, depois uma ligeira recuperação e agora voltou a cair outra vez. Isto preocupa-me porquê? Porque, de novo, nós falamos na origem do capital, mas a origem dos fundos, sem poupança continua a ser estrangeira. Portanto, nós temos que sempre, obrigatoriamente, convencer pessoas a investir em Portugal. Agora, fechar o mercado de capital, dizer daqui não sai nada, não vai atrair ninguém. Não vai atrair nenhum investidor estrangeiro a investir em Portugal. E, portanto, eu gostava de saber, primeiro, qual é a sua opinião sobre este assunto e depois se acha que a atual política do governo é compatível e favorável ao aumento da poupança, porque a política é diferente, não é? Aumento do consumo. Mas não se vê grande coisa do lado da poupança, que eu acho que no longo prazo é fundamental. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra...
Agora as perguntas são consecutivas. Ah, são consecutivas,
está bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Também queria saudar os signatários desta carta, deste documento de reflexão, e a primeira nota que eu gostaria de trazer era que saudar a iniciativa da sociedade civil, no fundo isto não é nenhuma organização que está por trás, como foi mencionado, saudar alguma diversidade ideológica, eu estive aqui a ler os nomes todos, quer dizer, conheço-os quase todos, embora haja uma predominância de um determinado espectro, há também algumas pessoas digamos, mais à esquerda, e saúdo isso, embora também se fosse feito um maior esforço, penso que podia haver uma maior representação desta área, e digo isto até por sentido de eficácia, não é? Quer dizer, ou seja, eu acho que nos tempos que correm, não é? Havendo um governo, digamos, apoiado por partido de esquerda, seria bom ter tentado arranjar mais, eu estive aqui a fazer um levantamento, são cerca de 6 só, assim, num setor mais à esquerda, João Ferreira do Amaral, Henrique Neto, Arma Salgueiro, não há muitos. Mas, portanto, deixo uma nota para posteriores iniciativas. É um encorajamento. Queria dizer também o seguinte, de facto nós estamos, em relação à União Bancária, a meio da ponte, e o meio da ponte é o pior dos cenários possíveis, ou seja, não fizemos garantia da mutualização dos depósitos. E temos este sistema de governação que vocês alertam aqui e muito bem, que é estranho. Ou seja, as decisões são tomadas a nível europeu, do Banco Central Europeu, e a fatura é paga pelos contribuintes nacionais. Não há mutualização nenhuma. Aliás, a própria União Bancária, nos próximos anos, vai continuar a ser, digamos assim, o resseguro nacional. E só muito mais tarde é que se... Portanto, acho que é importante este debate e terem chamado a atenção para esta questão. Eu queria, basicamente, focar apenas em alguns pontos que já foram mencionados, mas gostava de voltar a ele. A questão das condicionalidades, ou seja, ok, a injeção de capital, mas em que condições? Eu penso que as regras são... Portanto, eu gostava de saber qual é a reflexão. Vou partilhar a minha reflexão, mas saber qual é a vossa reflexão. A minha reflexão é essa. As regras são muito claras em relação ao século 2010 e o que é quando é uma injeção de capital, quando é que é considerado um aumento de capital e não vai ao déficit, e quando é que é considerado uma transferência de capital e então vai ao déficit e em ambos os casos vai à dívida. E a questão... porque se for considerado um aumento de capital... E é considerado, se for uma operação mercantil e se a Caixa Geral de Depósito continuar a ser considerada uma instituição mercantil, fora do perímetro das administrações públicas, aí não me parece que haja algumas condicionalidades, ou seja, não me parece que as instituições europeias possam ter alguma autoridade para impor algumas condições. Se for estritamente uma operação mercantil, não vai ao déficit e, portanto, não há condições para considerá-lo, para impor condicionalidades. Obviamente, se não houver, do ponto de vista das instituições europeias, uma percepção de que esta injeção de capital é para viabilizar a Caixa e que, por hipótese, vai continuar a ter prejuízos nos próximos anos, etc., então aí poderão considerar isto como uma transferência de capital e aí sim vai contra as regras. Portanto, visto que a questão foi colocada, eu gostava de saber a vossa reflexão um pouco também sobre esta questão. A outra questão é sobre uma coisa que é omissa no documento, mas que me parece importantíssima, embora eu perceba que não seja o objeto central da vossa análise, que é a questão da instituição financeira de desenvolvimento, o chamado Banco de Fomento. Foi aqui aflorado um pouco pelo Dr. João Salgueiro. E o que se passa é o seguinte, há várias interpretações, mas a minha, sobre a ineficácia do plano Juncker. O plano Juncker está em baixo. Nós sabemos que não temos poupança nacional, só podemos crescer com fundos comunitários, com investimento público-privado. Bom, nós estamos praticamente a zero. E estamos praticamente a zero, e uma das razões, atrevo-me a sugerir, é a inexistência de uma, um chamado Banco de Fomento em Portugal. Ou seja, os outros países têm, é através deles que são analisadas as candidaturas, etc., que são puramente competitivas. O Plano Juncker não tem envelopes nacionais, é numa base competitiva da qualidade dos projetos, e nós não temos uma instituição financeira para alavancar esta, não temos um, digamos, um interlocutor de Bruxelas. E, portanto, é se calhar outro tópico que eu lanço já, mas que deixaria à reflexão, porque, bom, eu gostaria de saber também a vossa opinião sobre isto, e esgotei o meu tempo, era sobretudo isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, por uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, só uma... Muito brevemente, só para completar. E queria perguntar-lhe, em relação à Caixa e a este papel de fomento da economia, queria-lhe fazer algumas perguntas, porque eu creio que a questão da Caixa está na ordem do dia. E, portanto, eu gostava de, muito frontalmente, perguntar-lhe se, naturalmente, puder responder se lhe parece que os montantes de que têm sido falados, designadamente uma capitalização de 4 mil milhões de euros, se isso lhe parece razoável. O que é que isso significa do ponto de vista do sistema financeiro português? E depois, se era possível voltar à questão que já deixei da primeira vez. É muito importante que seja feita a distinção entre aquilo que é o interesse público e a existência de um banco público que defende o interesse público e a escolha política ou a interferência política nas decisões de concessão de crédito. Eu vi que aflorou essa questão já na primeira ronda, quando falou de um ou dois financiamentos, creio eu, em particular. Uma coisa não tem que ver com a outra, não devem ser relacionadas e, mais, não podem ser relacionadas. A minha questão é como é que, na prática, nós podemos acautelar que isto não acontece, porque a verdade é que houve alguns casos que levam a crer que é muito difícil que, na prática, isto não aconteça, e para nós este ponto é essencial. Até porque, como já disse na primeira intervenção, uma coisa é o reconhecimento e a necessidade da Caixa Geral de Depósitos como banco público. Outra coisa é o poder e o dever do acionista de, quando é preciso, capitalizar o banco. Coisa completamente diversa desta é nós, pura e simplesmente, não perguntarmos quanto é, porquê é que é tanto dinheiro, o que é que origina esta necessidade de capitalização, e não fazer perguntas. Certamente que vai ser preciso fazer perguntas, e muitas perguntas. E eu voltava ao início e à primeira coisa que lhe perguntei. É importante nós não esquecermos quais são as causas. É verdade que há uma crise financeira internacional, é verdade que isso depois tomou formas que não seriam as mais esperadas, mas em todo caso foram a realidade, pelo menos em alguns países, mas é importante também nós não esquecermos quais foram as causas desta crise para que ela não se repita. E, por último, também uma pergunta sobre a atração de capitais. Eu creio que vai ser uma pergunta retórica. Eu parece-me que, ainda que fosse possível, e no atual enquadramento jurídico europeu não é, mas ainda que fosse possível, por isso simplesmente travar a saída de capitais, impedir a saída de capitais, isso seria a melhor forma de não os atrair, porque ninguém vai aplicar capitais num sítio em que é proibida a sua livre circulação, em que é proibida a sua saída. Muito pelo contrário, aquilo que temos que fazer é precisamente o caminho inverso e perceber que atrair capitais não é propriamente prendê-los, é criar condições em que a sua remuneração seja mais atrativa. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Não tenho mais questões, Sr. Presidente.
Obrigada. Sr. Deputado Paulo Sá. Dr. João Salgueiro.
e pode-se aplicar noutras coisas e, portanto, é uma época anormal. Agora, esperemos que não se torne muito anormal dentro de semanas, porque se houver uma reconfiguração do projeto europeu por causa do referendo inglês, entramos numa fase de turbulência que não sabemos até onde vai e quanto tempo dura. Há um ponto que eu gostava de salientar, é que várias das intervenções, e particularmente a sua, falaram muito da mudança que vai haver inevitavelmente por razões tecnológicas. E isso é inevitável. Quando há uma tecnologia que permite, a mudança vem. Eu só gostava de citar por razões históricas e porque é incontroverso. Quando Portugal tornou possível a navegação através dos oceanos, a Veneza tornou-se inviável, e Génova e todas as repúblicas marinárias, porque o que eles faziam, o serviço, era caro demais em relação à possibilidade de chegar à Índia diretamente. E eles não perceberam que tinham as melhores capacidades de navegação. Veneza era um poder dominante no mar Mediterrâneo, e Génova também ao Mar Negro, etc. E desapareceram. Quem percebeu foi a Holanda e a Inglaterra, que foram atrás das nossas pisadas, e nós ajudamos com a expulsão dos judeus. Mas, portanto, quando há uma oportunidade tecnológica, e ali, quando há, ela acaba por acontecer. E as plataformas eletrónicas vão influir, e a mudança vai acontecer. E se houver possibilidade de nós tínhamos a estratégia de Lisboa, em que as funções qualificadas ficavam para a Europa e os salários baixos ficavam para a China, isso não existe, porque a China está a entrar nas funções tecnológicas, já é o maior produtor de automóveis. Portanto, a mudança vai acontecer de qualquer maneira. E nós, em Portugal, ainda temos dado mais atenção à conservação do passado do que à criação de um futuro diferente. Isso paga-se. E está implícito aqui. Quando nós, não era o objetivo, mas está implícito, e revela-se em dois ou três sítios, quando nós estamos a proteger uma solução porque era a que havia, e há que prolongá-la, e tinha alguns benefícios, mas isso não é que está em causa. O que está em causa é sobreviver às novas soluções. E se não sobreviver, vai desaparecer. Era, aliás, notável que, a seguir ao 25 de Abril, o MFA, que tinha um projeto de caminho para o socialismo dominante a partir de determinada altura, impôs na Constituição um certo número de salvaguardas e um artigo de travão. Bem, mas foi o próprio MFA que encorajou algumas derrogações logo ali nos meses seguintes, porque percebeu que aquilo ia dar desastre. Uma das que impôs foi os contratos a termo, que não estavam previstos, eram para ser para sempre. Mas eles percebiam que para o turismo ou para a construção civil isso não era possível, e, portanto, era preciso. E depois os despedimentos coletivos também foram facilitados para salvar empresas, porque entre salvar uma parte da empresa ou deixá-la desaparecer toda, era melhor salvar uma parte. Bom, isso para mostrar que mesmo quando havia a intenção contrária, que era defender exatamente o que tínhamos, isso não foi possível logo ali. E agora muito, muito, muito menos. Mas nós não temos esta noção de que o mundo vai mudar, quer nós queiramos, quer não. O deputado Trigo Pereira levanta-nos aqui um problema sobre a condicionalidade na Caixa e como é que pode ser. Eu penso que, se for correto, o processo de capitalização da Caixa vai ser feito como se fosse um investimento privado, e ver se o capital entra ali em condições de justificar esse investimento. Se justificar esse investimento, tem condições para ser considerado como um capital, não uma ajuda de Estado. Se as mudanças que se fizer na Caixa não forem suficientes para viabilizar esse projeto, isso vai ser uma ajuda de Estado. E, portanto, a maneira como o plano vai ser apresentado e configurado, eu acho que era importante pensarmos bem. Por exemplo, eu acho que eles podem aproveitar para fazer o que já fizeram, quer dizer, não queremos ligações com nada da África. A África é muito arriscado. Ou a presença em Macau nunca, porque é uma autoridade monetária em Macau. Isso faz com que o nosso caráter distinto acabe. Mas é possível que eles queiram justificar isso, para transformar aquilo como se fosse um banco comercial. E aquilo não é um banco comercial. Pode ser justificado como um investimento, mas não como um investimento comercial. Bom, o Banco de Fomento é um encorajamento que nos deixou, se calhar ainda vamos nós falar sobre o assunto, que é a melhor maneira. Quanto às regras da Caixa Geral de Depósitos, eu acho que não é só ser pública, mas é ter uma administração escrutinada, e um projeto escrutinado, e ter uma estratégia conhecida. Quer dizer, qualquer entidade tem que ter uma estratégia conhecida e divulgada, e a Caixa tem que ter. E temos que saber se faz sentido ou se não faz sentido. E agora é uma boa ocasião, com um novo Conselho, e o Conselho há de ter, com certeza, um projeto.
melhor é discutir esse projeto, a ver se faz sentido. Se tem sentido ou se não tem. Por outro lado, há coisas que não devem estar, não tem muita influência pública. A influência pública ou partidária em época de eleições e tudo isso vai levar a decisões de mérito político, que não é nada conveniente. E, portanto, convém que haja um Chinese Wall ou um distanciamento entre quem toma as decisões de crédito e os interesses políticos. E isso pode estar também, como estava, no tal mandato que nos foi dado depois de negociado. E depois pode haver, mas isso não é que seja mau, mas pode haver épocas em que o acionista quer que a Caixa tenha funções um bocadinho diferentes do outro setor. Vamos imaginar que não entre na especulação imobiliária numa altura em que já há especulação imobiliária, já há projetos demais. Ou que não faça crédito para especulação financeira, como foi a operação do BCP, por exemplo, que não podia estar impedida nas regras do funcionamento da Caixa. Ou nas orientações do acionista. Portanto, para além de uma estratégia conhecida e escrutinada, pode haver algumas orientações em relação a problemas concretos que estão a existir, que qualquer acionista faria. Com certeza que qualquer dono de um banco vai dar pedido aos seus administradores para não entrar em determinados negócios, não para dar o crédito a A ou B, mas há ramos em que não interessa, são ramos que não é a altura. Eu ia pedir aos colegas que acrescentassem qualquer coisa.
Bem, Dr. Júlio Castro Caldas.
Muito obrigado, Sra. Presidente, nesta pouca partilha das nossas perguntas. Pode-se dizer que a primeira e a primacial preocupação que, pelos vistos, todos os grupos parlamentares aqui tiveram foi de reconhecer que existe uma situação especialmente complexa no domínio da captação da poupança. Eu também tenho a convicção de que não há reestruturação do sistema bancário se não houver um modelo de captação de poupança. E o momento histórico de determinar agora é que forma vamos adotar de captar a poupança. Que poupança é que captamos? Eu, socorrendo-me da experiência histórica portuguesa, a poupança portuguesa tem enormes capacidades. Sempre teve. Se pensarmos como foram criados os consolidados centenários nos anos 40, foram todos eles, foi tudo criado com poupança portuguesa. É necessário, é que é preciso oferecer à poupança portuguesa condições da sua remuneração e rentabilidade. E confiança, as pessoas tinham toda a confiança nas emissões do Estado e subscreviam-nos aos balcões do CTT, subscreviam produtos de poupança privada que asseguravam a colocação de pequenas quantias das suas pensões de reforma. Agora passaram a meter no colchão. Não tenham dúvida nenhuma. O dinheiro que está a faltar nos bancos está metido no colchão da pequena poupança. E é esse compromisso histórico que eu julgo que é o momento de o fazer. É reconhecer, mesmo que possa existir desacordo em relação ao sistema que está criado e que foi criado sem o voto popular, e eu insisto isso, sem o voto popular, que lhe tivesse dado a garantia a uma união bancária, e diga-se, os tratados eram assim, não era preciso consulta, o que é facto é que são necessários remédios. E sobre os remédios é possível obter consensos e compromissos, e é possível reconhecer que é preciso criar condições à pequena poupança privada, a reaquisição da confiança que neste momento não tem nos bancos. Os bancos perderam a confiança das pessoas e a confiança popular é que é tudo uma roubalheira. E, portanto, a recomposição da poupança portuguesa tem que ser feita através da criação de produtos de poupança, que obviamente tem que ter uma missão pública, uma colocação pública, e que tem que ser com uma remuneração acima da remuneração que o depósito bancário conferia às pessoas. Esta é a primeira reflexão que eu faço e respondo, julgo que um pouco ao debate que é necessário ter em relação a como se reconstitui o modelo de captação de poupança portuguesa e da sua remuneração, em torno de que instrumentos de poupança é possível. E, a meu ver, a resposta é fiscal, é dirigida a públicos-alvo que estão habituados há mais de 50 anos a colocarem as suas poupanças nesse tipo de produtos, E é preciso saber o risco de fio da navalha em que nos encontramos de poder haver uma mudança ao nível do Banco Central da política de taxas de juros negativas. O setor bancário não aguenta, no meu entender, uma continuidade de uma política como a que o Banco Central Europeu vem adotando, pelos melhores motivos, mas que é gerador, de facto, da destruição, no fundo, de um instrumento de soberania que é o crédito dos países que se encontram mais vulneráveis. Portanto, o que é a política do Banco Central Europeu ao definir a atual taxa de juros é mais desfavorável para os pequenos sistemas bancários mais vulneráveis, que terão grande dificuldade em se recapitalizar. Isto responde, julgo eu, à necessidade de debate e a intervenção do deputado Tiago, julgo que é relevante nessa matéria. Podemos ter desacordos sobre a estrutura central, mas podem ser feitos acordos sobre os remédios. A inovação tecnológica. Portugal é um país de inovação tecnológica. Dito isto publicamente, dirá, você é maluco, mas é. Portugal é um país tem condições especiais para poder desenvolver modelos de inovação tecnológica. Os grandes modelos de desenvolvimento tecnológico no setor financeiro são ao nível dos cartões de crédito, ao nível das CIBRES, ao nível do multibanco, ao nível da Via Verde, ao nível de tudo, todas estas plataformas e sistemas informáticos que Portugal foi capaz de produzir, podem se aplicar em modelos de reestruturação. Mas atenção, os chamados modelos de crédito nascidos na cloud, que foi aquilo que me falou, que é nos sistemas informáticos, se não tiverem controle político prudencial em relação à forma como são geridos, a curto prazo descambarão em modelos Ponzi, porque a tentação óbvia que acontece quando existe incapacidade de controlar a formação de crédito, que aparecerão as pirâmides de captação de crédito, escândalos, porventura, mais graves do que aqueles que aconteceram no sistema bancário português e que, no fundo, também foram modelos Ponzi e modelos Ponzi de captação do crédito. Portanto, supervisão, autoridade. E aí disse como se partilha, então, essa supervisão e essa autoridade. A razão do meu desconforto em relação à diretiva da União Bancária é exatamente essa, é que a supervisão não pode ser alienada por parte do Banco Central. E aí esse modelo não está suficientemente debatido. Se é possível, no âmbito de um tratado que está em vigor, reconfigurar alguns modelos de supervisão do Banco Central. Terceira e última preocupação que eu deixaria aqui, mas que também foi abordado, julgo, pelo deputado João Galamba, que é a utilização de non-performing loans, ou seja, como é que se recupera o crédito através de crédito mal parado. Esse debate é um debate também necessário neste domínio de reconfiguração bancária, porque, por muito estranho que pareça, Portugal tem uma enorme experiência de recuperação de crédito mal parado através de instituições públicas. E não é possível deixar que a realização desses ativos seja feita atirando para o ar uma regulação do mercado, como se o mercado fosse capaz de regular non-performing loans. O mercado non-performing loans tem que ser regulamentado. Não é possível viver-se numa situação de depreciação de valores que serviriam para recuperar crédito que paga aos lesados, e eu acabaria na situação dos lesados, porque eu julgo que a diretiva da União Bancária viola a Carta Europeia dos Direitos dos Cidadãos, que é um tratado de valor equivalente ao da União Bancária, ao desproteger um núcleo de cidadãos que colocou as suas poupanças em alguns produtos que o sistema bancário assegurava como sendo eficientes e válidos. E não é possível, em dois valores de tratados em confronto, poder-se decretar de uma forma administrativa o confisco de uma poupança que é colocada de uma forma ou que é colocada de outra. Quando, por exemplo, falemos do Banif, as aplicações financeiras das poupanças de uma região estão aplicadas num produto que fica totalmente desconfigurado no modelo de resolução que foi adotado, isso significa eliminou-se a capacidade de poupança privada na região, tem condições político-económicas gravíssimas na definição de modelos futuros e destruição da condição. Quando se adotou a medida de resolução que foi adotada, seja no Banif, seja no caso do Banco Espírito Santo, era absolutamente imperioso ter adotado remédios. Quais são os remédios? Os remédios não são como o Conselho e o conceito formulado pelo Partido Comunista, que se deve prevenir que a poupança fuja. Não, deve-se atrair a poupança, dando-lhe condições para que ela fique cá. Mas a punição fiscal de uma determinada poupança que foges é a melhor maneira de dar dinheiro aos advogados a construir a forma como se ladeia a arquitetura fiscal. E, portanto, se reconhecemos que a existência de offshores financeiros onde são colocados em situações de paraíso fiscal determinadas tributações degradaram a formação de valor do capital próprio, há uma medida de remédio à disposição do legislador, que é degradar a personalidade jurídica das sociedades que tenham esse tipo de formação e fazer cair como cartel de cartas toda a titularidade do beneficial owner nos offshores financeiros. É totalmente diferente do que construir uma solução fiscal tributária com o sentido de impedir que as poupanças sigam para os offshores. E, finalmente, não ter tomado em consideração a liquidação dos patrimónios que devem ser recuperados para atenuar o prejuízo que está ocasionado por estes dois episódios, essas duas derrotadas, é um erro político gravíssimo, porque a liquidação deveria ser feita no território em que existem os patrimónios, no território em que existem os créditos, no momento da sua liquidação. Consentiu-se numa dispersão da liquidação de patrimónios com autonomias de destino dos resultados operados que não vão permitir recuperar com a eficácia suficiente os créditos que existem nessas falências. Portanto, uma impugnação pauliana dessas alienações decretadas a nível legislativo permitiria que os patrimónios que foram liquidados autonomamente da unidade de liquidação, num processo único, que no fundo seria o controle bancário que existe na liquidação de um banco em tribunal de comércio adaptado e capaz de fazer a liquidação unitária de todos os débitos que emergem de um determinado sinistro bancário, deveria ter sido legislativamente acautelado. Estaríamos hoje a fazer uma liquidação em Portugal do castelo de cartas das offshores emergentes da liquidação do Banco Espírito Santo, não fazendo os credores atravessar esse calvário enormíssimo de ter que porventura ir reclamar créditos em outras jurisdições e outros locais. Estes remédios é aquilo que eu diria aos seus deputados, que pensassem neles, porque mesmo na aplicação no interior da diretiva é possível adotar remédios que minimizem os prejuízos dos que são afetados. E a Carta dos Direitos Europeus não permite um tratamento desigual das pessoas. Não é possível dizer que este credor perde tudo, este credor não perde nada. Ou dizer, este credor, porque subscreveu desta maneira, é graduado, o outro, porque serviu de outra maneira, não é graduado. É uma violação de um direito individual básico que nós temos na nossa Constituição, a igualdade de tratamento dos cidadãos perante a lei, a existência de uma tutela jurisdicional efetiva na proteção dos seus direitos e a proibição do confisco. Desculpem, senhores deputados, tive alguma veemência, mas julgo que nós estamos aqui e efetivamente para prevenir que possam acontecer danos mais graves do que aqueles que já ocorreram.
De pôr aqui em conjunto umas preocupações, vamos a algum enriquecimento e só despeço é que não esqueçam que as coisas vão acontecer mesmo que a gente não queira, de maneira que é melhor estar prevenido.
Muito obrigada. Eu agradeço ao Dr. João Salgueiro, ao Dr. Júlio Castro Caldas, ao professor José António Girão, a disponibilidade para estarem presentes. Quem sai daqui seguramente bastante enriquecido são os membros desta comissão, com esta reflexão que aqui foi trazida e já com a reflexão que consta do documento e também com esta harmonia naquilo que foi também uma reflexão conjunta em que todos os grupos parlamentares introduziram com moderação perspectivas distintas, o que é normal porque por detrás das convicções de cada grupo parlamentar e de cada deputada ou deputado estão ideologias, estão sentidos no que diz respeito ao modelo da organização e de intervenção também nestes setores. Eu julgo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira aqui se disponibilizou para subscrever o manifesto, não sei se assim foi, mas fundamentalmente parece-me que é exatamente este o caminho de reflexões feitas nesta sede com distintos elementos da sociedade civil que já deram um extraordinário contributo nestes 40 anos de democracia e que estão hoje disponíveis para continuar a dar esse contributo. É um contributo que traz muito enriquecimento e julgo que vai ter um efeito útil. Quanto ao repto de uma discussão e de uma reflexão mais aprofundada sobre o processo da União Bancária, como o deputado Patrick Pereira disse, estará a algures a meio da ponte, penso que podemos tomar iniciativas também a partir desta comissão e faço esse repto a cada um dos grupos parlamentares e também aos membros subscritores deste manifesto que já manifestaram a disponibilidade para fazermos uma reflexão aprofundada, abrangente, diversificada sobre estas matérias. Muito obrigada.